Acho que a gente podia utilizar o nosso tempo hoje, talvez para falar sobre as três portas da prática. Se a gente falar sobre o corpo, eu comecei a falar agora, né? Daí a gente, vamos detalhar só um pouquinho mais. Daí a gente vai falar sobre energia, daí a gente vai falar sobre os lingues, e daí a gente vai falar sobre o posicionamento da mente, né, dentro de shamatha. Aí a gente fala sobre as três portas, porque... Então, através dessas três portas, né, de corpo, fala, né, ou energia e a mente, a gente pode estar criando dois tipos de realidade, né? A realidade da vida comum, a realidade de samsara. A gente pode estar usando essas três portas para sustentar construções e até se distrair com elas e sentir perdidas, né, confusas. Mas a gente pode tomar essas três portas exatamente como elas são, né, como veículos da prática e portas para a liberação. Então, isso é maravilhoso, porque olhando dessa forma, nós temos tudo aquilo de que nós necessitamos. Né? Então, a gente vai ouvir os ensinamentos e a princípio parece que isso vem de fora, né? Mas na verdade todos os ensinamentos eles estão apontando sempre para dentro. Tudo que a gente já tem. Então, esse corpo é um veículo de liberação. A nossa energia, a nossa fala é um veículo de liberação. A nossa mente, confusa, do jeitinho que ela está, né, sem mudar nada, ela é um veículo de liberação. A gente não tem nada para jogar fora. Aí eu gosto muito assim, das palavras do próprio Thich Nhat Hanh, ele disse assim, né? Utiliza tudo. Utiliza teu karma, tua confusão, teu sofrimento, a tua dor, como... É como quem está regando uma planta, né? E a gente pega assim, tudo aquilo que a gente diria que é lixo, né? A gente torna aquilo nutriente, né? E então, vou estar ali a flor. Então é a mesma coisa. Tudo isso que hoje parece que nos leva à confusão pode se transformar em nutriente, em caminho, em veículo de liberação. Porque em essência, corpo, fala e mente são a manifestação da natureza primordial. Então, não tem que ser jogado fora. Então, a gente não tem uma identidade que vai ser jogada fora. Não tem um mundo que precisa ser evitado. Né? Tudo isso vai ser iluminado. O corpo vai ser iluminado, a fala vai ser iluminada, a mente vai ser iluminada. Então, maravilhoso, né? Aí, o que a gente vai fazer? Eu pego tudo que eu tenho aqui. Né? Então, a gente não vai fazer... A gente não vai, ao longo do caminho... achar que tem coisas para serem jogadas, né? A identidade. Se a gente gerar uma sensação de aversão, isso já é solidificar a confusão. Não. A nossa prática é iluminar tudo. Aí, tudo é bem-vindo. Aí, começando pelo corpo. Então, é melhor que a gente não tenha um ideal de corpo, um ideal de postura. Eu tenho que sentar em lótus completo, como se a gente sentasse na frente de um espelho. Por isso que toda a prática, até a prática de yoga, não é aconselhada a gente fazer com espelho. Né? Porque a gente não está buscando uma imagem fora. A postura ela tem que nascer de dentro. Né? De dentro. Assim, ela tem que, ou ela nasce da nossa experiência interna, ou aquilo não vai nos levar, ela não vai fazer a gente caminhar dentro daquela prática. Tá? Então, isso. Quando a gente vai sentar para meditar, a gente vai fazer esse convite amoroso assim, para o corpo. Né? O que você precisa? Como está você? O que eu preciso oferecer para esse corpo para que ele simplesmente se acomode? Né? Ou seja, a gente vai usar a plasticidade, o movimento constante do corpo para transformá-lo nesse vaso. Então, por isso que a gente vai chamar o corpo do corpo vaso. É o corpo vaso para o silêncio, é o corpo vaso para a meditação. Né? Então, na medida que a gente trabalha, a gente faz esse convite para o nosso corpo, né, dessa forma bem amorosa e compassiva, ele vai nos dar esse retorno onde a energia naturalmente vai repousar e onde a mente comum naturalmente vai repousar e vai surgir um olho, né, um olho com um olhar penetrante. Então, a gente vai lá da base, a gente não pode negligenciar o corpo e dizer assim, eu quero a prática mais sutil, eu quero a prática mais elevada. Não tem isso. Eu gosto do exemplo do Alan Wallace, num retiro que ele diz isso. Né? Então, eu tenho uma porta, né? Uma fechadura. Aí eu tenho lá eu tenho 4, 5 chaves, né? Tenho aqui uma chave de latão, eu tenho uma chave de prata, uma chave de cobre, uma chave de ouro. Aí eu digo assim, qual é a melhor chave, né? Aí tem aquele que arrisca, claro, a chave de ouro, né? Assim, não, é a chave que abre, né? Isso já é algo de latão. Então é isso, né? Então não tem o que é mais elevado. Existe aquilo que vai nos fazer caminhar, né, de forma veloz, mas é aquilo que a gente precisa. Então não tem assim, a gente não pode escolher a nossa prática. A gente tem que encontrar a prática que vai nos fazer caminhar. Então, por isso a gente não negligencia o corpo como se ele assim, né, não, eu quero a prática da mente, eu quero a prática da visão. O corpo é um veículo de liberação. Então a gente tem que convidá-lo, tem que trazê-lo. Porque se a gente não cuidar do corpo, ele vai se tornar um obstáculo, né? A prática ela vai ficar completamente voltada para os obstáculos de corpo, né? Para a dor que surge, para os eventuais machucados que a gente pode ter, né, ao longo da prática, por não entender como ele funciona, por não entender ele como um sistema vivo, né? Independente, né? Claro, ele não está separado da energia e da mente, mas ele tem o seu movimento, ele tem uma dinâmica, tem uma arquitetura. Se a gente conhecer, a gente pode dialogar com isso. É maravilhoso, né? Porque ele realmente ele é dócil. Tá? Não vou passar hoje aqui, né? Porque não há tempo para isso, mas isso pode acontecer, né? Encontros futuros, que é exercícios específicos.
Então, se a gente... Vai acontecer.
Vai acontecer, pronto, já está dito. Ótimo. Então, se a gente entende a base do nosso corpo, a gente entende que a gente precisa dessa base para poder sentar, de onde nasce essa coluna elevada, a gente tem que entender sempre, então, o que participa dessa base? A gente descobre que tem um pé, que tem um tornozelo, que tem um joelho, né, que tem um quadril. A gente talvez nem tenha pensado nisso, né? A gente só olha assim pela imagem, tem aquele laço assim, torta, todo, dá um nó. A gente, puxa, mas ai, nem 5 minutos aquilo não dá, né? Mas a gente não entendeu, né? Porque a gente não olhou o que tinha aqui, a gente olhou uma forma e vai lá e dá um nó, né? Então não. Aí, então a gente precisa de um pé soltinho, né? De um tornozelo que gira para poder chegar aqui, ou para poder permanecer aqui, ou mesmo pra, se a gente está numa cadeira, né? Não tem problema, onde a gente vai sentar? Porque a base não é a base, o ponto mais importante da postura. O ponto importante da postura é a coluna, né? Então, se a gente não vai chegar a realizar um lótus completo, ninguém vai deixar de praticar ou de realizar a visão por causa disso. O mais importante é o que está vindo confortável para mim. Aí a gente, é bom deixar um espaço para surpresa. Né? A gente vai de forma gradual, pode começar lá em Sukhasana, né? Bem aberto, bem confortável, para começar a abrir tornozelos, começar a fazer um trabalho de joelhos e quadris. Aí, daqui a pouquinho, ele vai se tornando... Tem mais espaço, tem mais flexibilidade. Daqui a pouco a gente está aqui em Siddhasana. Daqui a pouco a gente puxa um pé. Mas daí é isso. Dá o tempo para o corpo, dá o tempo da água. Da água trabalhar nesse corpo. É plástico. A gente está estimulando ele. Tanto pela postura e a permanência na postura, como exercícios específicos. Que daí a gente pode passar e fazer um programa mesmo. Né? Um programa assim de moldar esse corpo. Aí tem exercícios específicos só para peito de pé, só para tornozelo, exercícios para os nossos joelhos, exercícios para os quadris, tá? Aí porque na base a gente vai precisar do quê? De espaço, de movimento e conforto. Já quando a gente vem para essa região aqui, vamos ver, né, o meio do nosso corpo, essa região aqui é de força. Então, se tem algum lugar do corpo... Onde nasce a força para sustentar a postura é aqui, né? Então, abdômen, base da coluna e, claro, as costas fortes. Aí tem muitos exercícios que a gente tem para fortalecer toda essa região das costas, essa região da lombar, essa região de abdômen. Porque como que a gente se machuca? Então, a gente se machuca por não compreender essa dinâmica da postura. Aí pode ser que a gente comece a tirar força para permanecer na postura aqui em cima, né? Porque a gente faz assim, aí a gente puxa aqui. Daqui a pouco a gente está assim com o pescoço afundado, um pouco machuca, né? Escápulas. Aí tá lá, aí 3 meses para a gente tirar aquele nó. Mas por que só não entendeu aonde está a força? Se a gente realmente localiza a força que tem uma parede muscular, um anel que está nos impulsionando, o que acontece aqui em cima? Aqui em cima tem abertura e relaxamento. Uhum. Aí tem trabalhos que a gente vai fazer para ombros. Então a gente vai abrir, tem que estar com o coração aberto para praticar. Não dá para praticar assim, né? Porque a gente não vê só com os olhos, né? A gente tem que ver assim. Então, como a força está aqui, aqui naturalmente vai surgir abertura e relaxamento. Daí não tem como machucar as costas. Não vai machucar. Porque aqui está descansado. Se a gente vem fazendo todo esse trabalho desde a base, parte por parte, daqui a pouco surge uma noção bem clara, assim, natural de eixo. É fácil, né? Tá lá, topo da cabeça. Né? Aqui. Relaxa. Aí não tem mais briga. A gente vai fazendo esse trabalho, vai oferecendo isso, daqui a pouco vai colhendo os resultados. E a gente pula essa etapa. Né? Pronto. Agora o corpo ele vai. Na verdade, a gente não é que termina o trabalho, né, do corpo, porque isso pode se tornar cada vez mais profundo, mais sutil, a gente vai descobrindo mais coisas. Por isso que é muito interessante que a gente não negligencie o corpo, porque ele tem muito para nos ensinar. Né? Porque a gente vai se conhecer. Né? Tem muitas coisas que estão manifestas no nível do corpo, que na medida que a gente começa a trabalhar com ele, a gente vai resolver coisas da mente, a gente vai resolver posições na vida, posicionamentos que a gente tinha, que só porque a gente começou a desfazer os nós do corpo, aquilo se desfez. Então tem muita coisa para a gente aprender, muitos benefícios para a gente colher desse trabalho. Maravilhoso. Então, tenham essa curiosidade, né? Conhecer o próprio corpo, trabalhar com o corpo. É muito gostoso. Então tem a prática de yoga, né, para isso, tem outras práticas, né, tem tai chi, tem práticas que envolvem o corpo com sabedoria. Tá? Perguntas sobre corpo. Vocês querem me falar mais alguma coisa? A gente não vai fazer os exercícios aqui, né? Então isso assim, é só uma pincelada, assim, só para abrir a gente saber que tem isso para ser feito. Né? Mas talvez vocês queiram, tenham alguma pergunta específica, alguma dificuldade específica.
Mais um depoimento e menos uma pergunta. Você falou da coluna, né? Eu sei, tenho uma cirurgia da lombar e uma cirurgia aqui.
Hérnia?
Hérnia? Hérnia, disco cervical e lombar. E ansiedade galopante. Eu acho que a coluna respondeu
exatamente. É isso mesmo. Isso que a gente falou ontem, né? Que tudo que surgiu no corpo foi uma atitude mental. Né? A princípio é sempre uma atitude mental. Aí ontem teve uma pergunta bem interessante. Como é que é seu nome? Né?
Carro.
O carro, né? Ele falou assim, mas você fala do corpo, né? Mas eu penso no corpo como eu mesmo. E é isso que acontece. Quando a gente não vê o corpo como um sistema, a gente toma decisões e o coitadinho vai atrás, né? Vai, eu tô indo, daí lá vai o corpo, né? Porque, na verdade, o corpo, ele tá o tempo todo tentando gerar o melhor para nós, né? Ele não tá fazendo outra coisa a não ser isso, né? Gerar saúde, gerar condições, assim. E aí, às vezes, a gente tá tão acelerado e ele vai, só que daí ele vai no limite dele, né? Porque a pouco ele se quebra. Aí ele, o que que acontece? Daí a mente vai ter que retornar, né? Ele tem todo um reposicionamento. Então é bom quando a gente pega, né, essa base, fazer esse convite e tentar colocar tudo em harmonia.
Interessante que esse fato também gerou uma retomada, a partir do corpo e a partir da quebra do corpo, uma retomada de consciência.
Claro.
No sentido de que...
É um super sinal, né? Assim que é. E olha, isso é muito importante. Na nossa prática, né? A prática, quando a gente está utilizando o corpo sempre dá sinais. Então, se a gente não tem uma prática de conscientização, de olhar para o corpo, quando a gente se machuca, é porque a gente negligenciou os sinais. Ele deu uma, deu duas, três, quatro, cinco, seis. Estava lá o sinal, a gente não viu. Depois que aquilo se instala, a gente... eu acho que aquilo lá atrás era, né, já era alguma coisa. Então, quando a gente está sentado para meditar, a gente tem que ouvir sinais. Então, a gente tem que ter uma sensibilidade para perceber o tipo de... Aí a gente pode dizer assim, a gente pode chamar tudo de dor. Mas não é que tudo seja dor. vai ter sensações que são simplesmente de trabalho. O corpo está trabalhando, mas onde é dor. É diferente da dor que machuca. Aí tem outro, né? Então, tem um outro nome, a gente vai dizer, isso é sensação de trabalho. Mas como é que a gente vai diferenciar isso? Por essa intimidade com o corpo. Porque se a gente negligenciar o sinal, pode machucar. Então, se a gente souber o sinal, então é hora de alongar. Maravilhoso, pronto. E a gente não pode ter orgulho. Pode surgir orgulho na prática. Eu não me mexo. Ninguém se mexeu. Eu vou me mexer? Não, que vergonha.
Sozinho?
Sozinho, né? A gente faz isso.
Faz um intervalo de 15 minutos, por exemplo. Vai mexer
quando
toque seco do carro,
senão
não
mexe. Mas, ó, tem práticas e práticas, né? Tem a prática onde a gente... Isso que você fala, né? Da gente estabelecer um tempo, isso é a prática para superar a responsividade. Tem isso também, né? É importante a gente não mexer. Então, a gente pode deixar passar um tempo. Quando vem o importante é não seguir o primeiro impulso. Mas a gente dá aquele tempo onde nós fazemos a escolha, nós damos o ritmo e direcionamos, né, o movimento que for necessário. Mas aí tem que olhar isso. Aí, tá, eu estabeleci 15 minutos, mas tá machucando, eu vou ficar a cabeça dura aqui, né, 15 minutos, daí depois eu vou ter que reduzir, vou ter que me mexer de 5 em 5 minutos porque eu tô machucado. Então a gente tem que ter esse bom senso, né, de ver qual é a situação do meu corpo, o que precisa ser feito. Aí, é isso, né? A gente também, o corpo, daí tem essa questão do hábito, uma malandragem do hábito, né? Assim, aquilo vem e parece que aquilo tem que ser feito. Então, a gente não pode ser complacente. Isso já é uma sabedoria, né? De lidar com os impulsos e saber o que é, né? Não, agora é hora de não responder. Não, agora é hora de cuidar do corpo. Aí, cada um vai ter um ritmo, né?
O que acontece comigo na saída do choque do corpo, assim, eu sento, né, e aí eu começo a sentir as sensações do corpo e tentar meio harmonizar aquilo.
Uhum.
Só que não vem muita coisa, né, tudo vem através do corpo, porque eu tenho muito isso aí, vem muito através do corpo. E aí quando eu vou ver, eu tô lá dentro e tô viajando só no corpo, e eu não sei se isso é uma prática válida ou não, porque eu tô totalmente pego nas sensações, não sei o que, trabalhando nelas, e putz, aí agora surgiu uma outra, e eu sei que é um negócio que tá sendo trabalhado.
É isso que eu falo, né? Que o corpo, ele acaba se tornando o foco da prática.
Isso,
se a gente não souber. Aí é bacana esse ciclo, né? Esse grupo de movimentos, de exercícios, que a gente pode mais adiante ter um encontro para isso. É para que antes da prática a gente já dê esse tipo de estímulo e informação para o corpo, para quando a gente se senta já tem um ganho, né? Já tem um ganho da prática física, prática de yoga que a gente faz antes. Aí a gente não vai, porque é mais difícil mesmo a gente tentar lidar com tudo isso numa única postura. Essa é a sabedoria da prática de yoga. Todas aquelas, né, centenas de posturas, elas nasceram unicamente para nos levar a sentar. Isso está nos escritos, né? Nas escrituras de yoga. Tudo aquilo é só para te pôr sentado. Então a gente pode usar isso. Maravilhoso que a gente está num grupo onde essa prática já está inserida, né? O Lama incentiva muito. Então não deixa para acontecer tudo sentado. Não deixa para resolver tudo sentado. Não precisa. Tem essa prática compassiva, né? Os mestres ofereceram, tá lá, a postura do cachorro, a postura da cobra, tudo, né? Para quê? Para te pôr sentado. Então é melhor que a gente tenha um grupo de, né, de exercícios, onde tem esse momento só para trabalhar o corpo. Sentado, continua, o trabalho vai continuar. Mas vai ter menos isso, sabe? Menos preocupação, menos ajuste. Até porque quando você está fazendo a prática de yoga, você está gerando uma consciência maior, para que quando você senta, você lida com isso mais rápido. Você acessa mais rápido o que está acontecendo, o que você precisa fazer, onde precisa de alongamento, onde precisa de fortalecimento, onde precisa de espaço. Isso tudo é percepção.
Não, mas acho que não é nem no sentido de ajuste, mas, por exemplo, vem alguma coisa na minha mente.
Uhum.
E ela refletindo aqui.
Ah,
aí
tá, você disse isso. Uhum.
E falo, olha, deixa eu dissipar.
Uhum.
Quando dissipa, eu me torno outra coisa no corpo também.
Uhum. eu acho que isso vai ficando claro daí quando a gente entrar no nível da energia. A gente for falar dos números, aí você pode levar para isso, sabe? Porque onde a gente pode se perder com essas sensações é quando a mente começa a buscar significados e ela fica patinando, assim, enrolada naquela experiência, né? Em vez da gente localizar a gênese, né? A origem daquilo e ir direto na base sem lucubrar nada, né? Aí você só leva aquilo para o seu aspecto primordial. E você retorna, né? Retorna para a visão. Porque senão a gente começa a tomar as experiências e a gente fica preso nelas, né? E aí a prática pode se transformar nisso, né? Uma sucessão de sensações, uma sucessão de experiências. E a gente não fura elas. Então a gente não está buscando experiências dentro da meditação. A gente está procurando se tornar tão espontâneo ao ponto de deixar que as experiências surjam, mas com um olhar penetrante de Prajnaparamita. É isso. Então a gente não precisa dar significado para as coisas, interpretar. Isso assim é se perder, né? Isso é se perder na prática, é se perder dentro das bolhas. Então, você deixa que as experiências venham. Mas aí você tem um olho, né? Tem um olho. Aí você agradece as experiências, maravilhoso que elas venham. Mas não importa o que está ali dentro, importa o teu olho, todo mundo que fura. Né? Daí, mas nos números eu acho que isso vai ficar mais claro daí.
Márcia.
Então, tem um grupo japonês de dança, não? Tem Kitô também. Não sei se você conheceu o grupo Sankai Joku.
Não.
É. Então, e eles trabalham, buscam a natureza já no corpo.
Uhum.
E eles chegam numa postura assim que todos ficam iguais. São universais.
Não dá para diferenciar, né?
É. E é uma coisa assim, que parece que eles vestem o corpo, sabe? Que aqui cai, sim. E aí eu vejo que quando a gente tenta fazer essa postura, e inclusive tem uma pessoa da boca, assim, parece que a mente entra pro corpo.
Uhum.
E aí eu vejo que é uma coisa, uma sensação muito assim, porque sempre parece que a mente está aqui e o corpo está lá.
Aqui, né? Normalmente
a mente está aqui. Né? Então tem muita gente que a gente conversa, você está conversando com a mente dela.
É, né? Isso é isso.
E é muito diferente quando você conversa com você sente que você está conversando com ela inteira. Né?
Isso, você entendeu, isso.
E você acha que tem a ver com isso de vestir assim o corpo?
Exatamente isso, né? Agora a gente vai passar por cada uma dessas três portas, né? Mas a gente vai ver esse diálogo entre elas, né? Então agora a gente está falando do corpo, mas quando a gente falar da energia, a gente vê que não está separado mesmo, né? Quando a gente começar a equilibrar os lungs, a gente vai ver assim que o corpo é feito dos lungs, né? Aí quando a gente vai ver a essência dos lungs, está lá, né? Os lungs apoiando o movimento da mente, também é separado, né? Então, não tem como. A gente vai falar isso de uma forma só para a gente poder localizar essas portas, mas depois é indiferenciável isso. Aí você alinha isso tudo e surge essa sensação de inteireza mesmo, né? De vestir, do corpo realmente se tornar confortável, né? Assim, esse vaso.
Porque sentir a mente no corpo,
isso.
Parece que a mente tranquiliza.
Claro.
Não fica falando sozinha.
Ela vai ficar até não vai ter o que falar, né? Então vamos imaginar que tudo ficou bem, né? Que a gente tem um corpo vaso.
Ah, desculpa, você tinha perguntado. Eu estou vendo algumas pessoas tão apertadinhas, então aproveitando essa fala, né, do corpo, para que todo mundo se sinta confortável aqui nessa sala agora. Não fica uma coisa assim, só mental. Eu não sei se quiser chegar um pouquinho.
Tem espaço aqui.
Tem
né?
Espaço aqui.
É,
tem
já
estava
meio duro aqui.
Isso, né? Que seja só um encontro, né?
Tiramos a fala aqui, vocês ficam se chamando. Vocês quiserem mais uma fala?
Adorei esse comentário da questão da yoga no espelho, porque onde eu faço yoga tem um espelho daqui desse tamanho.
Tem espelho? Não olhe. Faz de costas.
Olhando para o espelho eu já não consigo ficar equilibrado nas posições. Eu fico com o dedinho na parede. Se tirar o espelho e tirar a parede...
É porque essa é uma dificuldade que a gente lida com uma imagem. A gente começa a se avaliar.
É,
e a gente perde a naturalidade, a gente perde a espontaneidade, a gente perde a essência do que está fazendo, né? Porque aquilo vira uma forma.
E acontece que a gente, eu não olho só para mim, eu olho para todos.
Então, ainda tem
então
isso.
Então eu disperso.
Claro.
E eu não fico comigo.
Daí a gente olha a postura do outro, né? Daí a gente quer copiar aquilo, né? E nem sabe. Aí a gente negligencia a nossa condição.
Passa a ser uma coisa de performance, quando na verdade é de união.
É. Exatamente. Porque é isso. Tudo que a gente precisa está aqui. Né? Então, assim, a gente não deve se comparar. A gente não pode fazer isso. A gente está perdendo a prática, a gente está perdendo tempo. Porque cada um vai precisar de um remédio. Cada um vai fazer, vai trilhar o caminho de uma determinada maneira específica para ele. Né? Então, se a gente ficar distraído olhando para o outro, a gente não vai encontrar o nosso remédio, né? O nosso ritmo, a nossa forma. Né? Não. A gente tem que se tornar... Tudo que a gente vai falar hoje diz respeito a uma intimidade consigo mesmo. Esse corpo, fala e mente são veículos de liberação. Tem o corpo, fala e mente. Eu não posso olhar corpo, fala e mente do outro. Eu tenho que reconhecer corpo, fala e mente aqui nessa manifestação. Agora... Aí tudo isso realmente se torna veículo, tudo isso realmente se torna remédio. Aí é maravilhoso que a gente faz as pazes com a gente mesmo, né? Porque a gente está, talvez no caminho inteiro, a gente queira se construir de uma outra maneira, a gente quer ser outra coisa, a gente quer ser outra pessoa, a gente quer ser melhor, a gente quer ser, né? Não, tome as coisas exatamente como elas são e não mexa mais nelas, não mexa em nada. Cada vez que você senta em silêncio, traz exatamente aquilo que você é para a tua prática, completamente em paz. Porque essa aceitação, quando essa aceitação surgir, a gente aceita o outro, a gente aprecia o outro. Quando a gente entende as nossas dificuldades, a gente é capaz de entender as dificuldades dos outros. Quando a gente é menos autocrítico, o que é que nós vamos criticar no outro? A gente sabe que sentar dói. Como é que a gente vai olhar para o outro e vai dizer você não está sentando direito? Né? Sabe, dói. Dói para mim, não vai doer para o outro? Dói. Né? É difícil ter disciplina? É. Por que eu vou criticar o outro? Né? Não perde tempo com isso. Né? Olha para as próprias condições, trabalha com elas. Porque não somos nós que vamos atingir a visão. Não somos nós que vamos realizar nada. Nós somos, assim eu digo, né? Abracem a si mesmo, mas ao mesmo tempo eu vou dizer, nós somos o próprio obstáculo para a visão. Né? Mas a gente tem que abraçar o próprio obstáculo, né? Para a gente iluminar esse obstáculo que somos nós mesmos. Enquanto a gente tiver uma noção de eu caminhando, eu quero ver, não tem como ver, porque isso é a mente comum, né? É a mente comum que cria o próprio samsara. A visão ela abre quando a gente simplesmente solta essa mente comum. A gente para de operar com ela. Então, traz tudo isso para cá, né? Mas não é para fazer alguma coisa com isso no sentido de melhorar isso ou criar alguma outra coisa a partir disso. Então, traz tudo isso aqui para você iluminar, como gelo, né? O gelo que vai derreter na água. Então, corpo, fala e mente, descansando na natureza primordial. Aí na natureza primordial está lá a consciência primordial. Não somos nós, não tem? Se a gente fizer esforço para ver, não vai ver. Nosso esforço é para entender. Nosso esforço é para entender o Dharma, é para entender as recomendações, até o ponto de a gente ter o posicionamento correto para ver por si mesmo. Mas nesse momento derradeiro, todo o conhecimento do próprio Dharma não funciona. Né? porque isso é uma memória só. É uma mente comum ainda que está raciocinando com os ensinamentos. Para você ver, a gente tem que estar fora da mente comum. A gente não tem que estar buscando nada, a gente tem que estar olhando. Então, como a gente falou no início da prática, quando você senta, você descansa. A gente não pode ter objetivos comuns dentro da prática. Senão a gente vai trazer a mesma coisa lá de fora, vai repetir aqui dentro e vai sair igual, né? Vai sair igual. Vai sair assim, né? Vai construir uma outra identidade ali. Então, quando você senta como diz o Zen, né? Sentar apenas. Deixa o corpo cair, deixa a mente cair. Aí, por que é interessante agora a gente entrar em shamatha através dos cinco lungs? Porque entrar em shamatha, entrar na prática através da energia, já é uma forma não cognitiva. Já é uma maneira de a gente abandonar a mente comum. A gente não vai pensar sobre a prática. Quando a gente começa a contemplar os cinco lungs, se a gente for fazer isso pela mente, buscando uma memória, uma descrição do que é éter, o que é terra, o que é água, não vai acessar a experiência, a gente não vai saborear os cinco elementos para poder lidar com eles. Aí, então, se a gente quiser fazer a prática de shamatha através dos cinco lungs, a gente vai ter que saborear os elementos, vai ter que buscar os elementos, a gente pode buscar as descrições. E tem livros maravilhosos, né? O Lama também descreve, né? Cada um deles. Mas é, tá bom. Então a gente tem isso, assim. É como quem pega, né? Como quem pega um roteiro de viagem, né? A gente vai para algum lugar e a gente vê as fotos, as descrições, né? Ah, tá. Mas para quê? Para quando chegar lá a gente dizer, ah, é isso, né? Eu vi essa foto. Mas agora eu não vou ficar lembrando da foto. Agora eu vou saborear a experiência daquele momento. Então, com os elementos, tem que ser assim. Eles não podem ser teóricos. Ou a gente vai vivenciar o nível da energia, né, para ele realmente funcionar, ou a gente vai continuar aqui. A gente vai continuar operando com a mente. E aí fica mais difícil. Porque aí, o que a gente vai fazer? A gente vai, com a mente, tentar dissolver a mente. E isso é como a gente disse ontem, né? Você vai falar para a mente, agora nós vamos praticar a dissolução. Daí a mente diz, dá para explicar isso em etapas? Daí você explica pra mente. E aquilo fica um ping-pong, sabe? Não tem fim. Então, com a mente, a prática não é conversar, dialogar com a mente. Pela mente, a gente não vai descansar. Né? Mas pela energia, a gente entra no nível secreto. Né? Por isso que o nível da energia é secreto. Ele está o tempo todo presente. Ele está o tempo todo sustentando as construções. A gente não vê. A gente vê as aparências, a gente vê, tem sensações, mas a gente não vê o que está acontecendo. Então, se a gente realmente quiser, né, dar esse salto na prática, e penetrar lá na raiz de como a realidade surge, tem que ir pela energia, está tudo ali. Mas tem que saborear, não pode ser teórico. Aí o convite é esse, quando a gente sentar para meditar, a gente tem que ter essa intimidade, essa curiosidade. Aí a prática começa a ficar maravilhosa. Porque a gente vai descobrir, a cada prática a gente vai ficar um pouquinho mais perto dos elementos. Começa a saborear um pouquinho mais. De tendo domínio desse nível dos elementos, nesse nível da energia, a gente volta realmente ao nível do Criador. Quando a gente está preso nas aparências e não se dá conta do nível da energia, a gente está esquecido do nosso papel de Criador e a gente está só dando voltas com aquilo que a gente mesmo criou. Mas agora aquilo vira um automatismo, está andando por si só. Então a gente tem que deixar as aparências como elas estão e vai lá no nível da energia. Aí você volta, você ganha poder, né? Isso é empoderar-se da realidade. Agora a gente vê como a realidade nasce, como ela surge, como ela se sustenta, e agora eu realmente posso interferir nisso de forma verdadeira, né? Como criadores, como quem transmuta a realidade. Íntimos, né? Íntimos da realidade, juntinho. Aí a gente pode falar um pouquinho agora sobre essa descrição, né, dos cinco elementos. Os cinco elementos, eles são a base de tudo que surge. Né? Então a gente vai olhar, né, várias, né, tradições, a gente vai ver, tá lá, né, éter, ou espaço, né, ar, fogo, água, terra. Tudo que a gente vê, tudo que a gente saboreia, né, com todos os sentidos, com a própria mente, na base estão ali os cinco elementos. Né? A gente pode experienciar os elementos de forma comum, né? Quando a gente anda pela natureza, quando a gente tem a experiência dos lugares, né? Das pessoas, a gente pode localizar, né? Onde é que está o espaço ali, onde é que está o ar, né? O que tem ali de determinante, né? Qual é o elemento que sobressai, né? Tem então nesse nível tangível, né? Mas tem um nível sutil também, né? Tem um nível, a gente pode encontrar os elementos no próprio corpo. Depois a gente pode encontrar os elementos dando sustentação para as nossas emoções. A gente pode encontrar os elementos dando sustentação para as nossas bolhas, né, de realidade, para os nossos pensamentos. É sempre isso. Tudo que pode ser experimentado, na sua base, tem uma configuração dos elementos. Então, assim, a gente tem uma energia, a energia primordial, mas da energia primordial podem surgir características específicas. Cada um deles, assim, cada um deles tem um tipo de qualidade que, combinados, criam alguma coisa. Então, tudo que a gente vê tem uma configuração. Então, tem um nível de terra, tem um nível de éter, tem um nível de água, e essa diferenciação, assim, sutil, né, cria alguma coisa. Então, todas as experiências que a gente tiver, elas têm na base uma configuração de energia. A experiência que a gente está tendo aqui, agora, ela está além daquilo que a gente vê, né? O que tá sustentando aquilo que a gente vê é essa configuração de energia. Se eu mudar a configuração de energia, eu mudo aquilo que eu estou vendo. Então, vamos pensar assim, então a gente está aqui, agora são 20 para as 9, eu não sei se todo mundo jantou, né? Aqui também, então, mas ó, eu só abri, né, o tema. Então, se eu estou aqui falando uma determinada coisa, e o que prende, né, o que nos prende a essa experiência é um tipo de configuração, né, dos elementos. Mas aí, de repente, eu posso tocar, né, num outro assunto. E aí eu mudo com os elementos. Daqui a pouquinho, assim, tá todo mundo sentindo um certo fogo aqui, né? Na região do estômago, né? Aí todos os elementos ganham outro tipo de configuração. E daqui a pouquinho tem uma outra paisagem. A gente, vamos lá pro café ali da esquina. Todo mundo vai, vamos comer lá. Vamos terminar a conversa lá, né? Mas a gente acha que aquilo foi só uma manobra mental, né? Só porque eu falei da janta ou da fome. Mas teve algo mais sutil que aconteceu com isso, que foi uma mudança, né, dos elementos, e aí aquilo muda os estímulos, né, muda o movimento do próprio corpo e nos leva a fazer alguma coisa. Mas esse nível é o nível secreto, como a gente falou, a gente não vê que isso está acontecendo, a gente não vê que tem alguma transformação que se deu internamente e nos leva a ter outro tipo de impulso, outro tipo de pensamento. Então, muito mais poderoso. Imagine que a gente está dominado por um tipo de emoção. Então, assim, a gente está no metrô, está na rua, está no trânsito, e aquilo está infernal, a gente está no pior horário, né? São Paulo, assim, né? Aquela coisa. Aí a gente simplesmente detecta raiva, ou diz impaciência, né? Atraso, ansiedade. E aí, junto disso, então só tem um nome. Né? Aí, com esse nome, de raiva, né? Aí tem um contexto que surge. A gente começa a olhar para todas as coisas, a gente acha tudo infernal, a gente se irrita com a pessoa que está do lado, a gente se irrita com os sons, a gente se irrita com a hora que está passando e a gente não anda. Aí tudo ganha esse tom infernal. Aí, se a gente ficar brigando com isso, aí de forma comum o que a gente vai querer? A gente gostaria que o trânsito voltasse a andar e aí a gente voltasse a uma sensação de conforto. Então, e é isso que está acontecendo conosco. A gente está esperando que as coisas mudem externamente para que internamente surja de novo uma sensação de conforto, uma configuração de elementos onde eu me sinto bem. Se a gente vai trabalhar com um nível de energia, então agora isso se chama autonomia dos lungs. Não importa o que vai acontecer externamente, não importa o desenrolar da história. Agora é o momento da gente se dar conta que que os meus elementos estão em desequilíbrio. Eu tô com um desajuste de energia na relação com aquela experiência. Então eu acho que eu preciso mudar externamente para voltar a ter um tipo de sensação na qual eu me sinto confortável. Então eu tenho que ver isso. O que aconteceu ao longo do tempo, né, ao longo da nossa história de vida, né, kármica, é que a gente foi criando experiências e foi dotando essas experiências de energia. Então a gente cria um panorama, né, diante de nós, e só que isso não é uma coisa simplesmente conceitual, tem uma energia que está associada junto. Então hoje a gente tem assim, então, engarrafamento, raiva, né? Então engarrafamento, tensão. Eu associo uma paisagem, eu associo significados e por base eu dou aqui tem uma energia dando aquele significado. Mas se eu não dotar as minhas criações de energia, aquilo não funciona. Então pode ser que tenha pessoas que achem que o trânsito parado é maravilhoso, a pessoa não tem vontade de chegar em casa. Ai, acho que não, o que eu vou encontrar em casa hoje não é bom, né? Então, maravilhoso, vou ficar aqui 2 horas, anda um pouquinho, né? Então, você veja, exatamente, né? Tudo é a energia que a gente cria. Isso é prajna paramita. As coisas, está escrito lá, né? E daí a gente não lê direito, ou lê e não vê, né? Os fenômenos são não nascidos. O que quer dizer isso, né? Para pensar, os fenômenos são não nascidos. Isso significa que a gente está o tempo todo diante de um campo de possibilidades completamente livres. Aí eu estou lá, né? Desde o momento que eu falo trânsito, eu já estou dando um significado, né? Eu já estou dando nascimento para aquilo. Mas eu não precisaria chamar aquilo de trânsito, né? Eu poderia dar outro nome para aquilo. Mas aí eu vou fazendo isso. Eu, diante daquela experiência, eu dou um significado, eu dou um nome, e eu dou vida através de uma configuração energética. Aí aquilo ganha um significado. Mas aí eu posso, o que o Lama faz? O Lama está fazendo isso, né? Ele disseca como um cirurgião. Ele vai lá, daí ele diz assim, então, aqui está o significado, aqui está a energia, aqui está a paisagem, aqui está a identidade, aqui está a responsividade. Então, olhe parte por parte e veja como que a realidade é criada. Quando você entende as partes, né, que dão esse tom de realidade, agora você tem poder para interferir nisso e recriar a realidade. Ou simplesmente descansar em repouso sem criar nada. Então, quando a gente começa a entender o nível dos lungs, não importa o que está acontecendo na nossa frente. A gente simplesmente mexe na própria energia, a gente reequilibra os elementos e, de novo, nós temos um campo de possibilidades na nossa frente. Eu posso fazer o que eu quiser, né, naquele instante. Eu posso passar 2 horas no trânsito de novo, mas o que eu vou fazer com aquele tempo depende de mim, né? Eu sou completamente livre para lidar com aquilo de outra forma. Eu não preciso seguir na raiva. Seguir na raiva é a gente continuar alimentando aquele padrão de energia, a minha terra. Então, quando eu estou com raiva, o que acontece? Primeiro, éter. Então, éter, o que é éter? O éter, o Lama chama, né? Brilho dos olhos. O brilho dos olhos, isso é muito significativo, porque todos os outros elementos, eles vão vir de éter. Então, o éter tem esse nome, né? Brilho dos olhos. Mas o éter é aquele que cria as aparências. Então, por isso, assim, aonde estão os meus olhos? Então, quando a gente vai sentar para meditar, traz o brilho dos teus olhos para esse momento. Então, o brilho dos olhos, ele está ligado com a atenção da mente, com a tua presença mental. Eu não consigo praticar quando o meu éter, ele está sustentando bolhas. Então, o que é distração? Eu perco a prática da meditação quando os meus olhos vagueiam em outras bolhas. Aí eu posso estar olhando para frente, mas eu não estou vendo o que está na minha frente, porque o meu éter não está aqui. O meu éter está lá, sustentando, criando a bolha do trabalho, a bolha do passado, a bolha das relações. E a gente começa a ver mesmo as coisas. Eu posso estar aqui olhando, e se eu imaginar lá fora, né, a rua ali na frente, eu vejo a rua. Mas que olhos são esses que vêm? Não são os olhos físicos. Por isso, observem, pratiquem realmente isso. Percebam que não são os olhos físicos que vêm. Senão, eu não poderia ver a rua enquanto eu olho a cortina. como é que eu posso estar com os olhos físicos voltados para a cortina e ver a rua ali na frente? Então, aí quando eu olho para a cortina, não são os olhos físicos que veem a cortina também, né? São os olhos sutis, são os olhos da mente, é o éter criando, né, essa aparência e sustentando essa aparência. Se eu tenho consciência, né, e domínio sobre éter, eu perco, a gente pode dissipar a distração, porque eu não tenho como eu estar contemplando o éter e eu estar distraído. Não tem como. Se você está atento ao brilho dos teus olhos, qualquer coisa que surja, mas aquilo simplesmente se dissipa, porque você não permite, né? Você realmente tem consciência do éter e você dirige o que você está criando. Por isso a gente pode entrar na prática de shamatha através do éter, criando o ambiente da prática. Então o éter agora é isso. O éter, ele está sustentando o ambiente da prática. Até que mais adiante ele vai surgir, ele vai se mostrar como a própria liberdade da mente. Porque é isso, o éter é isso, né? A gente desliza de uma bolha para outra, né? A gente está lá numa bolha, daqui a pouco a gente está aqui no ambiente da prática, né? Brilho dos olhos, presença mental. O éter é isso, presença mental. Eu não estou sustentando nenhuma bolha, né? A gente é capaz de observar assim, e se fundir com o espaço desse momento. Qualquer sensação de mundo lá fora já é o éter criando uma história, né? Não tem mundo lá fora. Outro exemplo, né? Alan Wallace também falou isso. Então, vamos supor, a gente sai do banheiro, a gente fecha a porta do banheiro, a gente pergunta: o que está acontecendo lá no banheiro agora? Alguém sabe? O que está acontecendo lá no banheiro?
Aparentemente nada.
Não sei. Só tem banheiro com olhos de banheiro. Quando a gente fecha a porta do banheiro, não tem banheiro. Quando eu entro dentro do SEB, não tem São Paulo. Isso. Então, se os olhos não estão criando, não tem aquilo. Por isso, percebam isso. Isso é maravilhoso, né? E quando a gente senta para praticar, talvez a gente não se sinta confortável na prática, porque parece que o mundo ficou esperando lá fora. Não tem mundo esperando lá fora. A sensação de um mundo nos esperando lá fora é o éter criando uma realidade de mundo. A gente está sustentando isso, é uma experiência mental. Então, quando eu sinto, eu morro. Não tem mundo lá fora me esperando. Não tem nada me esperando. Por isso eu posso estar inteiro assim. Eu tenho 15 minutos. Tenho 15 minutos no espaço primordial. Tenho uma hora, tenho uma hora. E nem tem tempo, né, nisso. Aí quando a gente se levanta, é como se o éter já fosse assim, né? Aí tem o éter kármico. Né? Talvez a gente já vá retomando as bolhas, né? A gente vai se lembrando, assim, né? Do caminho, a gente vai. Isso, né? A gente poderia levantar completamente original. Com o nosso éter, assim, completamente original. Mas aí tem os caminhos que a gente já percorreu, e aí a gente levanta e começa a recriar as coisas, repetir as coisas, segue sustentando as mesmas coisas. Então, olha a importância da gente se familiarizar com o éter. Então, o tempo todo a gente pergunta: aonde estão os meus olhos? Aonde está o brilho dos meus olhos? O que, que eu estou sustentando nesse momento? A gente pode ver só o espaço à frente. Se eu vou ver a sala do SEB, isso já é uma disposição interna. O SEB não está nas paredes, não está na atmosfera, não está nada. Ele é sempre esse espaço mental. O éter é isso, né? O éter, ele simplesmente, a gente deseja aquilo, manifesta, né? Então, isso é magia. Aí, se eu descubro liberdade no éter, né? Eu posso simplesmente abandonar as bolhas e me colocar assim, aqui presente, agora, né? Espaço na minha frente. Eu respiro. Isso que o Lama diz, né? O ar vem naturalmente, você não precisa pensar para respirar, mas por quê? Como você tem, assim, você coloca o brilho dos teus olhos aonde você quer, você respira como quem... Ah, eu estou aqui. Aí o ar está ali, pronto. Aí a gente tem que sentir esse ar. Porque aí, quando a gente estiver mergulhado em alguma bolha, se a gente quiser deslizar da bolha sem brigar com a bolha, a gente tem que de novo ver isso. Então, onde é que tá os meus, onde é que estão os meus olhos? Os meus olhos estão vendo um inferno. O inferno está lá fora? Não, né? O inferno está aqui, na luz dos meus olhos. Aí, o passo seguinte, como é que eu estou respirando? Talvez a gente esteja assim, né? Aquela... Ai, pronto para algum crime. Aí pode ser que seja bom, a gente feche um pouquinho os olhos, né? Para acalmar esse... Aí, o ar, ele tá ligado com o fogo, né? Então, o ar é movimento, tudo que move gera calor. Né? É natural. Talvez a gente estivesse assim, vermelho já, né? Assim, do fogo. Assim, né? Aí, daqui a pouquinho, o calor regula. Né? Aquele rubor todo, assim. Né? A temperatura vai se tornando confortável de novo. Aí de fogo, a gente tem que sentir, de novo, né? Íntimos, íntimos de cada elemento. Não deixa isso escapar. Pai, não sinto fogo, não consigo sentir fogo. Para. Tem que buscar, o Lama brinca, de 1%, localize 1%. Se você não está tremendo de frio, tem calor. Então não está, né? Então tem calor. Aí você pode pensar, né? Sentir, onde está o calor? Está no centro, está mais no centro, está nas extremidades. Na prática de yoga, não é o que a gente vai fazer meditando, mas na prática de yoga tem as respirações aceleradas, né? Tem bhakti, tem, né? A respiração do fole. Aí a gente vê que é natural, você muda o ritmo da respiração, você gera calor. Não vai fazer isso aqui, não é essa a prática. Mas a gente sabe que está ligado. Se a gente tem um calor, né, regulado, um calor que tem que estar bem, tem água. A gente é capaz de perceber, a água está ligada ao quê? A água está ligada ao relaxamento, ao conforto, à não tensão, à não briga, né? Não tem nada de duro, a gente não está fazendo nada. A gente vai ver, assim, dependendo das bolhas onde a gente estiver, a água sumiu, né? A gente está pronto para rachar, pronto para quebrar. Não tem água. A gente não sabe lidar com as coisas, não vai conseguir dançar com as coisas. Relaxa. Então, entrar em chamata, entrar em chamata assim, né? Tem que entrar em chamata já desmontando, né? Não é desmontando, né? Mas assim, derretendo. Ai, né? Desfaz a cara séria, né? Por isso que é olhar suave, né? Desfaz a tensão dos dentes, solta. A força está aqui, o resto descansa. Aí, terra. O que é terra? Terra é maravilhoso, porque terra é o resultado. A gente nem precisa pensar em terra. Se a gente equilibrou elemento por elemento nessa sequência, quando você perceber, você está estável. Então, terra é sempre resultado. Você está paradinho, está estável, está em base. Você não quer ir para lugar nenhum. Aí, veja o que aconteceu. A gente entrou na meditação, contemplando os elementos. Quando a gente está lá no final, tem uma presença. A gente não brigou com os pensamentos. Né? A gente disse, eu não quero pensar isso. Né? A gente não ficou numa paranoia assim, de mente vazia, mente em branco. Mas a gente foi, né, dessa forma assim, bem sutil, lá pela base, equilibrando elemento por elemento. Aí no final a gente está aqui. É mais maravilhoso ainda, porque a prática de chamata, aí ela, a gente não precisa passar por essa etapa de querer uma mente em branco, né? Para a gente realizar assim, essa mente estática. Porque se a gente descobre, realmente se torna íntimo desse nível de energia, esse nível secreto, não importa mais o que surja na mente, não importam os conteúdos. Porque se você consegue estabilizar a tua mente nesse nível, né, ou em equilíbrio, ou no próprio nível primordial, nada te arrasta. Como é que a gente é arrastado pelas bolhas? Quando os elementos vão junto, né? Aí surge, então, vai lá. Então a gente lembrou lá de uma situação do trabalho. Aí a gente começa a querer resolver aquilo. Começa a querer resolver por quê? Porque a gente quer, de novo, encontrar um nível de estabilidade e conforto dos elementos, mas sem perceber os elementos. A gente quer, de novo, ajustar as coisas. Aí isso pode funcionar, né? Porque isso é o próprio karma. É a gente mexer nas coisas externas para reencontrar um nível de energia. Mas o nível secreto, não, você vai fazer o contrário. Agora você vai lá no nível da energia e aí já não importa mais o que vai acontecer com esses elementos. Quando você muda o nível da energia, né, você reequilibra isso, aí você olha, já nem está mais ali. Aquilo já nem importa mais. Porque aquilo só tinha importância, só tinha urgência que parecia ter, porque tinha uma terra de um determinado jeito. Tinha um fogo queimando, tinha uma respiração curta, tinha impulsos, né, de corpo. Você retoma esse nível super, né, assim, na base. Aí a gente não precisa de uma mente em branco, a gente não precisa esvaziar a mente, porque aí a gente vai entender que tudo que surge na mente, né, como conteúdo mental, é luminoso. E aquilo não tem uma realidade, aquilo não é sólido, aquilo é criado camada por camada. Aí quando as coisas, né, se configuram, se combinam de uma determinada forma, né, aquilo parece como uma realidade, parece como uma circunstância externa. Mas não é. Então, trabalhar com esse nível de energia, ele vai, assim, deixar a prajnaparamita escancarado. A gente vai ver o que é coemergência, a gente vai ver o que é luminosidade, a gente vai ver o que é vacuidade. E aí a gente começa a interferir na realidade sem mexer nada. Né? A gente recria as circunstâncias na nossa frente sem falar, sem se mexer. E por isso que a gente sorri. Vocês não vão nem entender, né? Ele está pegando fogo e a gente... o sorriso assim está lindo. Tem que até se cuidar, porque às vezes as pessoas vão se ofender, né? Não pode rir. Mas tem assim, então para a Prajnaparamita tem esse sorriso, né? Tem, por isso que tem esse sorriso. Porque você entendeu a brincadeira. Você entendeu a brincadeira. Aí você passa a brincar, né? Não é brincar com as pessoas, né? É brincar com a realidade, né? E ajudar as pessoas nesse nível. Não é sério. Não é sério. Não é pesado. É isso aí. A gente falou de corpo, a gente falou de energia, mas a mente, ela já se posicionou. Né? Quando a gente está contemplando tudo isso, quando a gente começou a contemplar desde o corpo, como é que a gente convida ele para a prática, como é que a gente torna, né? A gente usa essa plasticidade para ele se tornar um vaso. Quando a gente começa a contemplar elemento por elemento, organizando a nossa energia... Pronto, a gente já entrou, a gente já penetrou, né, nesse espaço da mente, a gente já está entrando na natureza da realidade, a visão já está ali. Uhum. Então o corpo não perturba, a energia não perturba, aí surge esse olho penetrante, né, o olho de Prajnaparamita. Então a gente pode daí, essa tem sido a recomendação do Lama, né? Então entre em Prajnaparamita com os elementos equilibrados. Por quê? Porque dentro de Prajnaparamita a gente vai olhar a realidade. A realidade surge pela configuração da energia, ela nos arrasta pela energia. Se agora eu tenho esse domínio, essa intimidade com a energia, qual é a realidade capaz de me arrastar? Aí eu olho para a Prajnaparamita direto, que aquilo surge, aquilo me arrasta, aquilo me leva. Aí eu volto, né? Eu volto a olhar para dentro, eu vou ali de novo, né? Eu organizo elemento por elemento. Quando eu olho, não está mais ali. Não está mais ali.
Quando você manipula a energia, né? A energia é a mesma coisa do corpo, só que é um pouco mais sutil, um nível mais sutil do corpo.
Está junto, né?
Uhum. E você usa uma inteligência metacognitiva, que é uma inteligência corporal, para manipular a energia.
É não cognitivo, porque se a gente ficar pensando sobre os elementos, a gente não mexe com eles.
Uhum. Então, mas é exatamente isso que eu me pergunto. Uhum. É não cognitivo, né? Eu estou ali. Só que eu entro e não consigo sair. Como é que eu estou pensando?
Talvez você sustente, né? Uma experiência. Quando a gente se, talvez quando a gente se perca, é porque ali já tem alguma configuração pronta. A gente não está equilibrando. Mas talvez a gente está olhando os elementos, mas a gente está sustentando eles dentro de alguma paisagem. né? Porque essa sensação de estar perdido é isso, né? A gente está, ou assim, tá, é, quando a gente estaciona dentro de uma experiência, não consegue liberar aquilo, pode ser que ali já tenha uma configuração de elementos que você não tá olhando um por um ao ponto de colocar eles, né? Aquele equilíbrio básico, ou deixar que eles descansem realmente no estado primordial. Mas aquilo te pega de alguma certa forma, aí coloca teu corpo, ou te posiciona tua mente de uma certa forma. Aí você tem que entrar nisso várias vezes, né? Várias vezes experimentar isso.
É, eu acho que é mais ou menos uma memória, que é um lugar que eu busco.
Sabe? Aí a gente para ali. Então, não são aquilo que a gente conversou já hoje, né? A gente não está buscando experiências onde a prática termina. Então, porque não tem ponto final. É, o ponto último, como o Lama diz, é a visão Vajra. Então, não é uma experiência, mas é assim, com a visão Vajra, eu cruzo pela experiência que for. Então, é importante que a gente não busque nada, né? Quando a gente senta, a gente não vai... veja, né? Isso é importante. A gente não vai buscar fazer o que a gente fez ontem. Não pode, né? A gente não recria. Cada prática tem o seu frescor. Então, não, é melhor que a gente não sente com memórias. A gente simplesmente, como a gente conversou ontem, né? Simplesmente disponíveis para esse encontro. Cada meditação, um encontro com a realidade. Pode ser aquela nossa chance, né? Mas se a gente traz memórias, aí a mente danadinha, ela já vai ali, né? Já acha que está meditando, né? A gente só está recriando alguma coisa. E movimento, né? Movimento. A gente não quer não quer ser uma estátua. Né? Não quer estabilizar nada. A visão sim, né? A visão ainda vai... A gente vai gerando confiança na visão. Mas não uma experiência de energia ou de corpo específica. Né? Porque isso vai mudar o tempo todo. É muito importante que a gente saiba cruzar. Porque quando a gente se levanta, aquilo é muito mais veloz. A gente vai cruzar por experiências variadas. É muito fácil engatar. Mas é sempre assim, a gente tem que guardar isso. Tudo que a gente estiver experimentando com corpo, fala, mente, né? Tudo que a gente estiver experimentando com os cinco sentidos, né? Mente, não é. Então você descansa. Porque o que a gente está buscando? A gente está buscando um espaço original de onde as experiências nascem. Não tem uma experiência final. Então, sempre que a gente estiver experimentando alguma coisa, aquilo só é uma construção. Então a gente só descansa. O que é essa construção? Essa construção tem uma configuração de energia, tem uma aparência, tem um significado, né? Tem uma circunstância, que é a bolha, tem alguém que surge ali dentro, e a gente começa a se mover com isso, né? A gente começa a mexer nas coisas, de forma como se aquilo fosse externo, perdendo a base sutil, perdendo a base mágica de tudo isso. Aí a gente começa só a olhar para fora, a gente quer mexer nas coisas para ter experiências internas. A gente não está percebendo essa ligação. A gente não está vendo isso. A gente acha que vem lá de fora, né? Então, se eu ponho o quadro de uma determinada maneira, eu colho internamente uma sensação. A gente tem que inverter isso. Agora tem que vir de dentro, né? De dentro a gente vai ver a realidade fora mudando. Aí quando a gente vê que é de dentro, a gente vê que não tem fora, então, né? Não tem fora. Isso é com a emergência. Com tudo aquilo que eu experimentar, eu não preciso me debater, eu não preciso manipular o que eu estou vendo. Eu preciso sempre buscar a experiência interna. É com ela que eu trabalho. Quando a gente descobre que a realidade se dá nesse nível sutil, a gente vai descobrir que tem um espaço. Bom, então tá. Então, se isso se dá no espaço da mente, onde está isso? Que espaço é esse? Que espaço é esse onde estão os pensamentos? Que espaço é esse onde se dão as emoções? E esse espaço é a presença. Não são as emoções, não são os pensamentos, não são compreensões, mas é um espaço vivo onde tudo isso surge. Pronto, está ali. Mas como é que a gente não vê o espaço? Porque a gente vê a forma. Como é que a gente não vê o espaço? Porque a gente vê a energia, a gente sente a sensação. A gente fica preso àquilo que a gente pode criar. E a gente não vê o espaço totalmente vivo, presente, o tempo todo. A gente está imerso nisso. Nós estamos aí. Não está aqui e o espaço está lá. Nós estamos aqui e os Budas lá. A gente está nesse espaço. mas a gente tem que olhar, a gente tem que olhar a realidade, tem que entender como é que ela se sente, trazer para dentro, para dentro, para dentro, se conhecer, se familiarizar com esse silêncio, ficar íntimo dessa prática. Aí está tudo aberto, escancarado. Assim. Por isso a gente não para, a gente está sempre fazendo as mesmas coisas, reagindo da mesma maneira. Não se dá conta, assim, nesse mundo interno, não vai ver. A gente só vai adiando, isso adiando, isso adiando, ficando cada vez mais longe. E por isso que a gente disse lá no início, né? Corpo, fala e mente, portas de liberação. Corpo, fala e mente, tudo que a gente precisa está aqui, tudo está aqui. A gente tem que pegar os ensinamentos, né? Todos os ensinamentos, vivê-los, saboreá-los, até que aquilo brota de dentro. Né? Agora a gente não precisa mais lembrar de nada. Aquilo brota de dentro, porque a gente está vendo, a gente é capaz de falar. Então, quando o Lama faz os roteiros, ele está lá, né? Como se ele fosse... Ele entrou numa sala específica e ele começa a descrever, né? Então, ele entrou pela porta, daí ele diz, ó, se vocês olharem à direita, tem uma janela, se vocês olharem à esquerda, tem uma janela, à direita tem um altar. Então, está lá, né? A gente pega os roteiros do Lama. Mas tem que chegar um momento, a gente segue isso, né? Mas tem que chegar um momento em que a gente olha, a gente está na sala. Daí a gente vai ver com os próprios olhos. Mas aí é capaz que a gente não precisa nem seguir a mesma sequência. A gente pode entrar e dizer assim, ó, tem um altar, daí tem uma janela. A sequência, ele exprime uma sequência, mas se a gente estiver no mesmo lugar, a gente pode ter outras formas de explicar a mesma coisa, começando por outro ponto. Por isso que os ensinamentos, eles não se contradizem, né? Só que estão todos no mesmo lugar, mas olhando, né, de uma determinada forma, explicando aquilo de uma determinada forma, entregando um mapa. Mas cada um que chegar naquele lugar pode explicar de novo, de uma outra maneira, numa outra sequência, localizando coisas diferentes, até, né, os mestres, como o Lama diz, né, que eles vão descobrindo os tesouros do espaço básico. Né? É isso, porque eles estão nesse lugar. Aí é possível perceber isso, é possível explicar isso de uma maneira original. E aí, mais do que nunca, a gente vai entender exatamente as palavras dele. Exatamente, vai dizer, é isso mesmo, é isso mesmo. Mas a gente não pode mais ficar na teoria. A gente não pode simplesmente achar as palavras bonitas. A gente não pode mais fazer isso. A gente tem que chegar pro Lama, como eu falei, com outros grupos. Agora é hora de chegar com dúvida. Não pode chegar para o Lama, é maravilhoso isso que o senhor está dizendo. Ai, que lindo, né? Não pode mais falar isso. Ele quer olhar para a gente e assim, qual é a dúvida? Você fez, você viu, onde é que você parou? Onde é que a coisa, onde é que está trancando? É assim que a gente tem que chegar para o mestre agora. Pegar aquilo e fazer. É o que ele está pedindo, né? Pratique. Saboreiem por vocês mesmos. É isso que ele está dizendo. É interessante. Vocês leiam as explicações, né, os ensinamentos do Lama sobre a prática com os cinco lungs, as descrições que ele está dando de cada um dos elementos. E aí, quando vocês sentem em silêncio, procurem isso. Procurem a experiência do elemento, de cada um deles. Além das descrições, sintam a terra, sintam a água. Aí comecem a mexer com isso. Aí quando vocês começarem a se familiarizar, quando vocês estiverem mergulhados numa experiência, olhem para os elementos, como é que eles estão. Aí equilibra. Aí vê se muda. Talvez não mude. Ah, então está faltando alguma coisa. Será que eu estou teórico demais? Né? Será que eu estou saboreando mesmo isso? Continuidade. Continuidade. Não tem outra coisa para fazer. Isso. Todos os dias. Todos os dias. Todos os dias. Todos os dias. Até que aquilo é a tua vida.
Nossa. Ontem você falou que iria mostrar para a gente trabalhar com os nomes no sentido físico e no sentido sutil. Pelo que eu entendi que você colocou hoje, na teoria seria o sentido físico. Na hora que você fala de viver o conceito no corpo, aí já é
um sentido sutil, né?
Isso.
Então eles têm uma ligação. A gente começa por um sentido cognitivo e abandona e vivencia.
Isso, saboreia isso.
E essa vivência é que seria você criar a realidade a partir dos lungs espirituais sutis, digamos assim.
Porque os elementos, depois a gente vai ver que tem o éter primordial, né? O ar primordial, o fogo primordial. Então isso, na verdade, são características lá, são qualidades que surgem da natureza primordial, né? São qualidades da energia primordial. Então é muito sutil, né? Então o éter, na verdade, é a própria liberdade da mente, né? Isso, de criar realidades e, ao mesmo tempo, da liberdade que não se perde enquanto as realidades são criadas. O ar é isso, o ar é esse espaço completamente expansivo, sem limites. O fogo é essa capacidade assim, de um espaço que aparentemente parece vazio, coisas surgem, imagens surgem. A gente está aqui, mas a gente é capaz, né, no espaço mental, de ver coisas, a gente experimenta coisas, a gente sente coisas. Sem aquilo estar fisicamente aqui, né? O fogo é isso, essa capacidade criativa. A água, ela fala da qualidade de desobstrução da nossa natureza. Não é obstruído, né? A gente tem uma sensação de encontrar paredes, mas não tem, né? Aquilo é ilusório. A gente fica, né? Karmicamente a gente se sente preso à realidade. Mas agora a gente vai sendo introduzido à realidade, à natureza da realidade, a gente vê que não tinha nada ali, né? A gente estava criando uma experiência de solidez. Então a água é isso, é a característica de a qualidade de desobstrução da natureza primordial. Não tem como obstruir isso. Tanto é que a gente é capaz de sair de experiências, se liberar de experiências, né? Porque a prisão nunca se deu. Senão a gente teria. A iluminação seria impossível, né? E a terra é o próprio refúgio, né? Nessa natureza do absoluto. Então a gente não pisa em nada, não tem uma terra sólida, a gente tem experiência de terra sólida, mas o único lugar onde a gente está é no solo Vajra, né? O solo de Dharmakaya. Essa é a terra absoluta. Então tem isso, né? Então tem essa experiência assim, dos elementos de forma tangível, né? A gente pode experimentar o mundo, a gente pode experimentar os elementos no nosso corpo, mas a gente tem os elementos como essas qualidades primordiais das nossas construções, das nossas experiências. Aí, claro, isso tudo vai se tornando cada vez mais sólido até a gente se sentir esse lugar.
Márcia, eu sinto que o centro da energia, que o coração é o centro da energia.
Uhum.
E que quando a gente entra, você se propõe a sentir o coração inicial, você encontra, por exemplo, a hora do brilho dos olhos. Se você olhar para o seu coração, você vê o brilho.
Uhum.
O coração, ele fala.
Uhum.
Né? Quando tem fogo, também tem batimento do coração.
Uhum.
Então, eu sinto muito que voltar para o coração,
uhum.
Né, ali tem toda a manifestação,
uhum.
Da energia.
Uhum.
Né? E também, aí também sinto uma ligação com a mente.
Uhum.
Porque quando tem um momento assim, de ansiedade, né? de um certo medo, né? Que vai aparecer, então ativa a mente.
Uhum.
Então,
e a gente se perde daqui, né?
Você vê que você está procurando saídas, defesas, a mente chama a memória e começa
a... E ali a gente se perde, né?
Então, não sei, eu sinto que realmente a energia tem um centro, e sinto que essa energia vital está ligada com os sentimentos. Né? Não sei se você considera assim um centro de energia, como um chakra. Né?
Eu acho que é um lugar importante também. É assim, né? No sentido absoluto, não tem o que ser localizado.
Uhum.
Né? A gente não pode dizer, né, que isso está em algum lugar. Não, não faz sentido a gente falar de lugar. Mas a gente, tendo um corpo físico, tendo um corpo de energia, né, tendo um corpo mental, aí os lugares podem servir de como uma referência, né, para a gente localizar essas qualidades. Eu acho, eu sinto também, né, que essa região do coração, ela pode ser uma ponte, uma super ponte para a gente acessar essas qualidades e manifestar essas qualidades, né, como se fosse o centro da própria mandala. Né, assim, cada um pode se colocar nesse centro. Né, na medida que a gente senta nesse silêncio e acessa a presença, o que se abre ao nosso redor é a mandala natural. Se a gente se senta dentro de uma bolha, aí tem um mundo que surge ao redor. Né? Então sempre tem esse centro mesmo. Aonde eu estou sentada? Né? Com que consciência eu estou sentada? Porque ao meu redor eu abro isso. Então, se a gente se senta na presença, completamente disponíveis, né, até que sofre, se a gente realmente se senta vazios, né, de intenção, disponíveis, a natureza primordial, ela tem qualidades e ela tem vida, ela tem uma consciência, né, que é Rigpa. Isso surge como centro da mandala, das mandalas de amor e compaixão. Então, isso é maravilhoso, porque cada um de nós que encontrar essa experiência da presença da mandala natural, vai poder manifestar essas mandalas de amor e compaixão. Aí todas as pessoas, né, que estiverem ao redor vão ser tocadas e convidadas a participar dessa mandala, a reconhecer que elas não estão em outro lugar que não essa mandala. Então, eu sinto também, né, que essa região, ela pode... A gente pode sentir, a gente pode, às vezes, trazer a experiência para cá. Né? A gente, às vezes, está apertado, agitado, né? A gente olha um pouquinho para cá. E não descansa o coração. Não? Esvazia o coração. Né? Coração simples. A gente pode usar essa linguagem. Muitos mestres usam a linguagem do coração. Porque isso
é onde começa o movimento, né?
É. A gente pode, né? A gente pode descrever de muitas formas isso. Mas eu acho que a gente está num ponto da prática que mais importante do que as descrições é a gente ter essa experiência. Se a gente começar fazer essa prática de corpo, energia e mente, como a gente viu hoje aqui, a gente vai descobrir isso por si só. A gente vai descobrir o coração. Então, não adianta a gente falar muito sobre isso, né? Mas é inevitável que a gente descubra isso. A gente descubra por si só. Que a gente descubra que tem uma razão da gente estar assim. Que é diferente de estar assim. A gente sente peso, a gente sente dor aqui. Daqui a pouco a gente sente que tem uma flor aqui. Eu tenho que experimentar isso. Né? E começa lá. Começa acolhendo o corpo. Começa conhecendo o corpo, dialogando com o corpo. Vai penetrando nesse nível da energia, sentindo os elementos, saboreando os elementos. Realmente, assim como a tua vida. Porque a gente só tá distraídos, né, vivendo a experiência de samsara, porque está longe de si mesmo, simplesmente porque não se conhece. Porque aí nesse mergulho, né, quando a gente vai cruzar por toda essa floresta, né, das nossas experiências, os karmas, quem é que a gente vai encontrar? O Buda. Né? Então, não está no outro lugar. Então isso é maravilhoso, porque aí surge uma sensação assim de... Eu estou no lugar certo, né? Eu sou a pessoa certa. Está tudo certo. Né? Relaxe. Pare de se debater. Só olha para dentro, acolhe tudo isso e ilumina tudo isso. pega a Prajna Paramita, ilumina teu ser, ilumina as tuas experiências. Porque o Buda está ali já, né? Ele já está falando, na verdade, é o próprio Buda interno, o mestre interno, que já nos colocou nesse caminho. O próprio Buda que já está ouvindo. Por isso que a gente ouve e sente que aquilo é coerente. A identidade jamais ia achar que aquilo é coerente. Que coerência para a identidade é a roda da vida. Se a gente começa a sentir que os ensinamentos são coerentes, pronto. Já é o Buda aqui dentro falando. É o mestre interno. Então segue nisso. Não tem mais nada, não tem outra coisa mais para a gente fazer. E você está em casa. Em casa. A gente não precisa ir para lugar nenhum mais. Aqui.
Auxiliar. Quando a gente começa a estar meditando e daí vem o sono. Aí.
Que é?
Gostou da pergunta?
Adorei.
Aí, o que aconteceu com o éter? O que a gente faz?
Né? O éter dormiu, né? O éter
foi. Que dica você dá assim pra.
Eu acho que tem várias coisas, né? Não tem uma coisa só. Isso é bom saber que a gente tem várias coisas para fazer, né? A gente experimenta elas. Então, a gente poderia fazer assim. Então, vamos começar da mais simples, né? Dorme. Porque isso pode acontecer, assim. A gente pode, assim... Lembra, acho que ontem a gente falou, né? Quando a gente entra em retiro, de repente a gente se dá conta de um mega cansaço. A gente quer brigar e quer praticar. Ele falou assim, dorme, dorme. Aí a gente deita e acha que vai dormir 5 horas. Deu 15 minutos, deu 20 minutos.
Resolveu.
Tá inteira. Aí eu tenho lá 40 minutos pela frente. Se eu não tivesse feito isso, talvez eu passasse 40 minutos, né? Dando aquela pescando, assim, né? Aí se torna uma prática infrutífera, né? É uma briga só aqui. Então é isso, às vezes a gente só está precisando realmente repousar. Às vezes é só o sentido assim de relaxar da própria disciplina. Então eu achei que eu precisava dormir 5 horas, aí tudo duro, né? Aí eu fui compassivo o suficiente de dizer assim, então dorme um pouquinho. O próprio relaxar da disciplina talvez tenha me dado já energia assim de 15 minutos, eu me refiz, sentei e pronto. Isso é uma receita, mas tem que ter cuidado, né? Porque a gente pode estar só dentro de uma paisagem, às vezes de preguiça, de negligência, de autocomplacência. Né? Daí a gente pode fazer uma coisinha diferente, que é se mover. Então a gente pode fazer algum tipo de exercício. Então a gente vai lá, faz algumas posturas, alonga, espreguiça, pode levantar, caminha um pouquinho. Respiração, né? Movimento, aquilo já melhorou. Às vezes você senta, ótimo, perfeito. Aí, então ou você dorme um pouquinho, você se move. Ou você pode fazer aí esse exercício com os elementos. Porque sono é uma bolha. Né? Todas as experiências são um tipo de bolha. E bolha é o quê? Bolha é configuração de energia. Então, é isso que você falou. O que aconteceu com o meu éter? De repente, você está parado, assim, né? Aí você começa a pensar em alguma outra coisa e você vai... O teu éter está simplesmente na distração. Aí, não é nem que a gente está... Porque se a gente estiver distraído, fixado em alguma coisa, não vai dormir, né? Mas a gente fica lá resolvendo. Aí pode ser que aquilo só se torne, assim, um vaguear, né? Dos olhos. Também a gente pode fazer isso, a gente pode começar éter. Abre os olhos, dá espaço. Aí pode ser que você já dure também, né? Assim, a gente já vai rapidinho pro próximo, a gente respira. Aí pode acontecer que a gente já vá acordando, porque como se o nosso sono estava vindo por um olhar vagueante, né, distraído, a gente já deu um foco ali, né? Respira, daí já vai olhando o fogo, daí já relaxa, daí já sente a terra, daí a gente já está enraizado. aí pode ser que o sono venha de novo, aí você vai, porque os elementos, enquanto a gente está contemplando, é bom que a gente faça ciclos, ciclos e ciclos. Uhum. Né? Tipo, então a gente faz assim, a gente faz um ciclo de contemplação dos elementos e aí repousa. Aí daqui a pouquinho já surge alguma coisa, aí é o ciclo dos elementos e repousa. Vai fazendo isso. É você gerar esse domínio. Você pode fazer isso pro sono. Aí também a gente pode ir por teimosia, né? Mas é que eu acho que agora nem adianta falar de outras. Eu acho assim que o ponto agora era esse, assim, pegar pela energia, fazer a experiência pela energia, ver se a gente consegue reverter essa bolha do sono, né? E conseguir pelo éter a gente criar o ambiente da prática. Daí tem outros métodos também, a gente pode ir pela mente. Aí a gente pode contemplar os quatro pensamentos, né? Impermanência, morte, sofrimento, aquilo vai dar. Mas aí, olha o que está acontecendo, né? Eu preciso aproveitar esse tempo, eu não vou dormir, né? Mas o que aconteceu? Aí eu, pela mente, eu mudei os elementos.
O éter,
né? O éter, né? Porque o éter, já, em vez de estar dormindo, o éter está ali, né? Morte, doença.
Impermanência.
É? Então a gente tem. São muitas. Tudo isso é artifício, né? Tudo isso é artifício. Até que vai chegar um momento em que surge um brilho próprio da prática. Né? Então isso vai se tornar. A gente vai se tornando mais estável. Porque quando a gente começa a se familiarizar com o estado natural da mente, né? Você pode se posicionar diretamente lá. Quando você começa a descobrir o espaço sutil onde as experiências se dão, você pode se posicionar diretamente nesse espaço natural. Nesse espaço natural não tem sono, né? Porque você não está tendo experiências. A tua energia ela não está assim ou assado, né? Quando você está na presença, a energia é a energia primordial. Aí a gente vai fazendo esse caminho, né? Até a gente chegar na experiência da presença. Daí não tem sono. Você vai se posicionar nesse lugar. Entendi. E aquilo é naturalmente estável, brilhante, infinito. Assim. Você não está construindo nada, né? Então não tem sobe e desce, não tem desgaste, não tem interesse, desinteresse, né? Não tem nada.
Tem uma situação oposta ao sono, que é a excitação, né?
Isso.
E a mente é que ela está totalmente agitada e não tem sono, tá? Ela está ligada ali.
Exatamente.
Entretanto, ela não está focada, né?
Aí
como é que faz?
Exatamente. Aí não é esse vaguear aleatório, né? Aí a mente, ela está assim, realmente acesa, né? Com olhos de fogo, né? Uma bolha na outra, ou tentando resolver alguma coisa da bolha.
O corpo está parado até, mas a mente está...
É, tá parado, porque ele tá assim, né?
É, não tem sono nenhum.
Paralisado com o que tá vendo, né?
Entusiasmo, excitação, né?
Aí os elementos maravilhosos. Eu acho até mais fácil, assim, a gente lidar, né, nessa situação de excitação com os elementos do que no sono, porque o sono assim que vai deslizando, né? Que não sei fazer. Me puxar, né? Na excitação, de novo, a gente vai olhar onde é que estão os meus olhos. A gente vai ver que a gente está excitado vendo coisas que não estão aqui na nossa frente. A gente está criando aquilo que a gente falou do banheiro, né? Assim, fecha a porta, não tem mais banheiro. A gente sentou para meditar, não tem mais nada acontecendo. Se tiver alguma coisa acontecendo, é um sonho, né? Um bardo, é um vaguear da nossa mente. E a gente vai sustentando aquilo indefinidamente. Por isso não tem como as bolhas, não tem como sair da bolha resolvendo a bolha. Essa é uma consciência. Então quando aparecer um problema na tua frente, se você começar a resolver ele, você não vai meditar e você também não vai resolver, você não vai iluminar essa bolha. Você vai estar dentro de samsara de novo. Você vai estar só fazendo a roda da vida girar ali. Então, para a gente sair da bolha, é assim. Então a gente tem que ir lá na base. Iluminar essa realidade, entender como ela acontece, não é resolvendo, é iluminando. Aí se eu vou olhar os elementos, pronto, eu já estou dissolvendo aquela bolha. Porque se eu simplesmente perguntar onde é que estão os brilhos, onde é que está o brilho dos meus olhos, e eu me ponho para ver o espaço à minha frente, a bolha não tem chance. Como é que eu vou fazer duas coisas ao mesmo tempo? Nós não temos como sustentar duas bolhas ao mesmo tempo. É uma de cada vez. Né? Então, se eu coloco o brilho dos meus olhos no espaço aqui, não tem como eu sustentar bolhas. Ela volta de novo, né? Isso é o karma. O karma é assim, essa coisa magnética, né? Assim, te puxando. Mas a gente tem que ser como uma boa mãe. Pega, vem aqui. Vem aqui. Olha aqui. Isso é tornar a mente dócil, isso é saber lidar com a energia. A gente não pode desistir, a gente não pode ser impaciente, a gente não pode se julgar. Se a gente ficar se julgando, pronto, é a mente julgando a mente. É a mente querendo coisas, é a mente buscando resultados. A gente não vai conseguir nada nesse lugar, nada nesse lugar. A gente só precisa dessa perseverança de colocar o olho na direção correta, se tornar íntimo dos processos internos, né, do nível de energia, se tornar íntimo do silêncio. É, tudo se resolve ali. Todos os hábitos, não tem como os hábitos se sustentarem se a gente está nesse nível de intimidade com o corpo, com a imobilidade, nesse nível de intimidade com cada um dos elementos. A gente transforma tudo. Isso é transmutação. Isso é tântrico. A gente vai lá na raiz, assim, na essência da realidade, a gente brinca com aquilo agora. Né? A gente não vai mais ser arrastado pelas aparências. Mas agora eu entendi como elas surgem. Agora eu sei lidar com elas. Agora eu sei transformar a realidade.
Não é possível fazer isso sem uma alimentação adequada, sem uma noite de sono bem dormida, sem... Porque não adianta você comer um prato tão de feijoada e achar.
É, se for vegetariana, né?
Ai, eu comi uma feijoada na casa da Denise, vegetariana. Vou fazer uma propaganda.
Depois não deu um sonho, não?
É porque não tinha focinho de porco, não tinha nada.
O José faz uma caipirinha.
Ah, essa não. Ai, não, é só nas férias.
É assim. Eu fico vendo essa vida que eu levo, né? De você entrar no metrô abarrotado. Aí você chega num lugar que é tenso, todo mundo morre. E que é lógico que eu estou vendo agora, nesse minuto, eu criando essa situação do metrô abarrotado, da vida tensa, da chuva caindo. Estou vendo isso agora, nesse ponto.
Exatamente,
agora,
viu? Né?
Mas tem alguma coisa que precisa ser feita, acessório, não tem?
Olha, o que acontece é que no início, né, tem uma etapa da prática. E que a gente vai lidar, vai mexer com os fatores externos para nos dar apoio até que a gente desenvolva essa visão sutil. Né? Então, não quer dizer que a gente só vai conseguir isso a partir de um determinado tipo de alimentação, uma determinada postura de corpo, um determinado ambiente. Tudo isso é... pode favorecer ou desfavorecer a nossa prática nessa etapa inicial. Então, no início, realmente é muito importante. E assim, pode ser a vida inteira também, porque isso também vai sustentar a saúde do corpo, né? Mas não é a visão é a visão. Né? A visão, ela fura a feijoada. Não tem como, né? A visão tem que furar a feijoada. E até porque o voto dos mestres é se manifestar no inferno. Né? Vai ter coisa mais pesada do que feijoada, né? Assim, então, mas não, eu não estou querendo dizer com isso que a gente não deva ter uma alimentação saudável, que a gente não deva procurar lugares saudáveis para a nossa prática, e que isso realmente vai ter influência sobre o nosso corpo, sobre a nossa energia, sobre os nossos pensamentos. Mas tudo isso é apoio. Apoio até para a gente chegar no momento de furar isso, inclusive. Porque no momento da morte a gente vai ter que furar a experiência do corpo. A experiência dos elementos se dissolvendo. Então, A gente tem que chegar nesse ponto, né? No ponto da visão. Mas comam direitinho, faça os exercícios, faça tudo direitinho, né? É mais que vai ajudar.
Márcia, quando eu estou praticando a estabilidade, eu tenho a tendência de estar mudando a prática. Então, assim, faço um pouco dos 5 lunges, aí depois eu passo para repousar na respiração, aí eu faço, sei lá, eu vi já a prática zen, aí eu imagino que tem uma portinha que está se abrindo de um lado para o outro, que eu sou um vaso. Então, assim, eu vou mudando e eu tenho essa tendência de achar um defeito em cada uma delas, né? Assim, que ela não me traz tudo que eu preciso. E, ao mesmo tempo, eu vejo a qualidade de cada uma delas. E eu vou trocando. Isso é positivo? Devo ir a fundo só em uma? Devo seguir uma linha? Eu fico um pouco perdida nisso. Uhum. Como se faltasse, assim, uma orientação. Uhum.
E eu acho mais interessante a gente adotar um método e, assim, mergulhar naquilo, né? É claro que a gente tem um roteiro de 21 itens, né? São várias coisas a serem feitas. Mas vamos supor em chamata, né, que a gente adote, como é que eu vou penetrar em chamata? E aí porque se a gente ficar fazendo várias coisas... Não surge uma continuidade que nos dê um mínimo de experiência naquilo, né? Um mínimo de domínio, de um saborear genuíno, assim, que realmente agora você entendeu aquilo e aquilo está funcionando. Não quer dizer que a gente... Porque o próprio Lama diz, chamata, então tem as tradições que vão dizer, você tem que ir até o fim de chamata e realizar a chamata inteira. O Lama não nos recomenda isso. O Lama diz assim, a gente vai praticar chamata até a gente atingir um mínimo de estabilidade para ter um olho que olha com prajna paramita. Então, a gente já vai fazendo, né, as duas coisas ao mesmo tempo. Mas, ainda assim, em chamata, a gente tem que chegar nesse nível. Tem que chegar no nível que a gente percebe que está colhendo algum fruto dali. E aí, para chegar nesse ponto de colher um nível de resultado, teve que ter uma continuidade. A gente ficar saltando, né? Então, hora a gente foca a respiração, hora a gente foca só os elementos, hora a gente tem o olho para o espaço, hora a gente tem os olhos por um objeto. Né? Tudo isso não dá certo.
Aí, na segunda etapa, que eu tento não focar nada. Eu tento, assim, deixar aberto mesmo.
Uhum.
Essa segunda etapa. Eu prefiro essa segunda etapa.
Uhum.
Eu me identifico mais.
Relaxa mais, né?
E aí eu deixo aberto e o que aparecer, os sons.
Uhum.
Aí eu relaxo. Porque na anterior eu não consigo relaxar. Porque eu fico sempre buscando. Até relaxo, mas assim, eu sempre acho que eu tô perdendo de um lado.
Porque a prática do silêncio, né, a prática de Dhyana, Shamatha, né, Shinhye, que tem esses nomes, o único propósito disso é desenvolver um olho atento. É a gente ter a capacidade de decidir aonde vai colocar o olho, né, e realmente fica. Aí tem várias formas, né, mas a gente tem que sentir se isso está acontecendo. Porque o coração de tudo que está sendo ensinado é Prajna Paramita. O Prajna Paramita vai nos abrir a visão, vai nos levar à presença. Então, o que quer que seja que você esteja fazendo, né, na tua prática de silêncio, você tem que ter... Esse vai ser o sinal, né, que você tem que estar atenta. Eu estou desenvolvendo um olho, né, que ao olhar ele para e eu posso penetrar agora em Prajna Paramita. Ou quando eu penso, quando eu começo a prática de Prajna Paramita, eu pego um objeto e daqui a pouco eu saio dançando com o objeto. Então isso é, não tem estabilidade no olhar, então volta.
Então esse é o objetivo. O anterior vem só para te preparar.
Chamata é para isso, né? Chamata é para a gente desenvolver atenção.
Uhum.
No mundo.
Então, explica o que você começou falando dos olhos.
Uhum.
Estabilizando. Como é que eu correlaciono os lumbis
com
e, por exemplo,
olho,
a prática de atenção da respiração?
Uhum.
Tá, porque eu
não ligou agora uma coisa com a outra, é isso? Uhum. Porque assim, ó, então antes da gente apresentar a chamata com com o foco na energia, ela é como se a gente usasse a mente para desenvolver a atenção. Então, é como se tivesse um nívelzinho de briga com os próprios pensamentos.
Uhum.
Então, eu quero... Então, chamata impura. Eu quero focar um objeto na minha frente. Aí surge um pensamento. Aí eu perdi o objeto. Daí eu saio pensamento. Sai pensamento. Vou lá. E aí eu fico brigando, né? Eu fico dando ordens para minha mente. Mesma coisa. Eu vou focar a respiração. Conte até 10. Aí... Né, lá no 3 eu já tô pensando em outra coisa, não chego até o 10. Então, de novo, é a mente, a gente quer pegar a mente, né, e colocar ela ali. Então, aí, quando a gente apresenta esse método de chamata através da energia, então isso é não cognitivo, isso é você tornar a tua mente dócil pelas bordas, né, pela base.
Isso não é chamata.
Isso é chamata. Chamata com foco na energia. Tem um foco. Né? Mas você veja, é um foco que a gente não está brigando com a mente. Você pega a própria mente, né? Mas quando você começa a contemplar o brilho dos teus olhos, quando você começa a contemplar a tua respiração, quando você começa a organizar o teu corpo e a tua energia, a tua mente vai junto se organizando. Mas porque você não está pensando. Você não está pensando que você quer... ter um foco e uma mente, né, uma acuidade mental. Você simplesmente está saboreando os elementos, reequilibrando os elementos, e aquilo vai como um embalar, né? Você pega uma criança, você vai embalando, embalando, você não diz durma, né? Durma, não. Fica assim, embala aqui, embala aqui, porque criança não está nisso. Dorme. Você está fazendo isso com a tua mente, com o teu corpo. Fica assim, olha o brilho dos teus olhos. Ai, respira. Aí a mente assim vai.
Bobinha que ela cai.
Danadinha, né? Você só fez isso.
Assim,
você pegou o vaso, não? O vaso que sustenta a mente. Vê se vai ali, vai ali, vai ali.
Esse é bem mais amplo do que ficar focado.
Ele é amplo porque ele não só. Você está desenvolvendo foco mental, como você já está entrando nesse nível secreto que sustenta todas as experiências. Então, como a gente falou, os 5 lungs, eles vão nos ajudar a entrar em chamata. Os 5 lungs vão nos ajudar a entrar em prajnaparamita. Os 5 lungs, no seu aspecto primordial, nos colocam na presença. Entende? Então ele é uma chave, assim, que ele abre todo, ele abre os 21 itens, assim, né? De forma não mental, de forma a gente não precisar brigar com a mente, porque não tem, quem é que vai ganhar? A mente vai ganhar. Então tem aquela analogia que o Lama faz, né, quando tem aquela briga de Anteu com, quem é, com quem que ele briga? Com
Gea, né? Terra,
né? Bom, tem uma briga entre dois grandões, né? Não, entre um grandão e um não tão grandão, né? Mas eu sei que daí Palas Atenas vem para esse não tão grandão, né? E ela diz assim, não briga com ele, tira ele do chão, né? Porque a força dele vem do chão, né? Então aqui é a mesma coisa, né? A gente não vai brigar com a mente, não vai brigar com as bolhas, mas a gente vai tirar a base das bolhas, que vem da onde? Da desorganização da energia, da configuração dos elementos. Então, a gente está indo na base da nossa confusão, sem brigar com a confusão. Isso é mágico, isso é rápido.
Você falou da experiência da morte. Eu fico brigando com a minha mente muito, que eu penso nisso, eu não tenho nenhuma resposta. E você falou de furar, eu queria que você falasse um pouquinho mais
sobre isso. Sobre a experiência da morte? É que essa experiência da morte, ela também vai ser uma experiência de bolha, né? Uma experiência de Barbie. Como a gente faz, né? A cada instante a gente está dentro de uma experiência de sonho, com os elementos dando essa sustentação. Né? Então, quando a gente vai cruzar pelo barco da morte, né? A gente vai passar pela dissolução desses elementos também. Mas se a gente não, ao longo da nossa vida, da nossa prática, a gente não desenvolver essa familiaridade, a gente não vai reconhecer o processo da morte. Porque a intimidade...
Esse é o maior medo de morrer assim, sei lá, não sei o que aconteceu. Sabe onde é que eu tô?
É, eu gosto de uma frase que diz isso, né? Tem um livro que se chama assim, né? A morte não se improvisa. Então não tem como improvisar a lucidez. Assim, só se tiver assim, um milagre mesmo, um grande mérito, alguma coisa que a gente já tem acumulado, assim, né? Mas é por isso que a gente está treinando. Nossa, o próprio Dalai Lama, olha a humildade dele. Olha, eu estou praticando, mas eu não sei se vai funcionar, né? Porque o grande momento é a morte. Né? E ele diz isso.
Não é muito compassivo essa afirmação. Ele
não sabe.
Ele não consegue. Muito humano, né?
Pelo contrário, para mim, acho mais motivacional ainda.
Isso, ó, exatamente. Você vê quanto tudo é relativo. Né? Assim, uau, é isso, né? Eu vou treinar. E é isso, porque se a gente se familiarizar com esse nível de energia, até o ponto da gente poder repousar na presença, nesse espaço primordial, né? Quando a energia ela repousa em seu estado primordial, a gente vai fazer isso na hora da morte. Porque, ó, veja bem, quando a gente está dentro de uma bolha e a gente pode reconhecer esse desequilíbrio de energia, o desequilíbrio dos elementos, e aí no meio daquilo, porque quando a gente está dentro da bolha, a gente está vendo tudo em movimento, a gente está tendo estímulos, está tendo impulso. Mas a gente é capaz de parar, né, todos os estímulos e impulsos, ir lá na base e reorganizar isso, na hora da morte é igual, né? Os elementos eles vão estar passando por essa dissolução, né? Tudo em desequilíbrio. Mas agora a gente conhece cada um deles. E se a gente, na nossa prática, a gente reconheceu esse espaço primordial onde nós podemos nos sentar inabaláveis, é esse lugar que a gente vai buscar na hora da morte. Então a gente tem que fazer essa prática pelos elementos, entrar em prajna paramita, furar essa bolha, desenvolver a visão vajra, simplesmente sentar nesse espaço primordial, o único lugar onde a gente já está e só não reconhece. A gente tem que estar consciente desse lugar. Isso tem que ser feito em vida. É isso. A morte não é diferente da vida. A morte, o bardo da morte não é diferente de todos os bardos que a gente está experimentando aqui.
É uma evolução.
Hã?
É uma evolução. Posso falar
de
evolução?
Não, mas não precisaria, né? Acho que eu nunca ouvi o Lama falando, né, nesse sentido de evolução. Mas ele é mais uma experiência. Só que ele é uma experiência, assim, eu não sei quantas vezes, quanto, né, quanto é, mais intensa, né, do que todos os outros bardos que a gente vive. Porque ele é descrito como o mais difícil, né, onde realmente tudo, o corpo está se dissolvendo. Toda a experiência onde a gente esteve sempre ancorado, que simplesmente está se desfazendo. Aí, quando isso está se desfazendo, eu tenho que encontrar esse lugar primordial. Aqui a gente, embora aqui a gente esteja apoiado nesse corpo, nesse chão, como a gente falou, né? Terra primordial, solo vajra. A gente só está nesse lugar. E a gente tem que reconhecer isso enquanto está apoiado. Aí, quando isso tudo se dissolver, a gente já está ancorado. Sabe que não tem nada? A gente não está perdendo nada. A gente já aprendeu a descansar nesse lugar original. Presença. Mas isso não pode ficar teórico, a gente não pode falar da presença como, né, como uma palavra. Né? Não pode, isso tem que ser reconhecido. Esse é o perigo, né, do próprio Dharma. A gente pegar conceitos e dizer eu entendi. Entender não basta. Entender não é nada. Entender é só direcionar o olho. A gente tem que estar lá. Tem que ter experiência.
Mas então, independentemente do tempo, se eu tenho 5 minutos para meditar hoje e me restou 5 minutos por puro descuido, né? Às vezes é isso mesmo.
Cai entre nós, né?
A gente se distrai o tempo inteiro, a gente fala, tu tem que meditar, né? Seja 5 minutos, seja meia hora, uma hora, 2 horas. É, na verdade.
Sim, a gente pode ser honesto, bem franco.
É, e aí. Sempre 5 minutos. Ou você acha, ou porque às vezes eu faço assim, 5 minutos eu tenho um pouco mais de dificuldade, assim, eu tô tendo familiaridade, né? Cada vez que eu vou chegando eu tenho mais familiaridade. Mas às vezes eu faço. Eu não vou intercalando durante a prática, na mesma prática, né? Uhum. Mas sei lá, nos dias, né? Sei lá, ou faço foco na respiração, às vezes eu abro, né, faço sem foco, e às vezes eu faço cinco longas, né? Uhum. Mas cada dia é um dia, e eu vou resolver isso na hora, na verdade. Uhum. De acordo com a disposição, na verdade. Assim, né? Uhum. Eu confesso que quando eu faço. Realmente eu não faço cinco longas e eu admito que é um pouco por preguiça mesmo, porque ele exige mais, né?
Sim.
E aí fico pensando, então, e quando você tem isso, se eu vou meditar só cinco minutos, eu prefiro soltar, né? E não elaborar tanto, assim, né? Quando eu tenho mais tempo, ainda como eu divido o tempo em etapas, então dá pra fazer, sei lá. Foco na respiração, eu faço os longos e depois eu abro, sabe? Mas aí, assim, é pensado, assim, dessa maneira, né? Assim, tipo, 15 minutos aqui, 15 aqui, 15 ali, né? E acho que depois de hoje, depois de toda essa conversa, sei lá, talvez, independentemente do tempo ou da coisa, focar mesmo nos cinco longos.
Né? Eu acho interessante, eu acho, claro. A gente tem o roteiro que o Lama está passando, eu acho que é precioso a gente seguir dessa maneira, né? Com motivação, muita bavana, né? A gente experienciar cada uma dessas etapas, realmente, né? Colocar dentro da prática. Mas entrar nesse nível da energia, realmente tomar isso, assim, e tem que ser continuado, não pode assim, faz hoje, faz daqui a três dias, porque a falta de continuidade não vai trazer aquilo como uma experiência viva, porque a primeira vez não vai dar certo, a segunda talvez não dê certo, a terceira talvez ainda não, mais ou menos, sabe? Então isso tem que ser experimentado várias vezes. Então eu acho que os lungs, eles abrem caminho para muitas coisas, para todas elas, todos os itens. E eu sinto assim, se a gente entrar nesse nível da energia, a gente é capaz de sentir de verdade, né? Os próprios ensinamentos, as qualidades dos ensinamentos, a qualidade de cada um dos 21 itens, porque você está se apropriando assim, da tua própria presença, né? Como é que você se coloca ali, né, para praticar? Então eu daria assim, esse conselho, né? Assim, porque o próprio Lama está colocando, né? Ele está falando muito dos lungs.
Pensando assim, que essa questão dos cinco lungs, no começo, a gente tem um certo controle, né? Porque se você não lembra sozinho. Não é como pousar na respiração. Então, assim, exige. Cansa um pouco, assim, sentir isso em mim, né?
Depois fica
muito. Depois, essa etapa é normal e depois passa a ser.
Qualquer
natural.
Roteiro ele fica cansativo, assim, né? Porque a mente ela queria fazer outras coisas, ela queria vaguear naquilo que ela já conhece, onde ela. Aí qualquer coisa que a gente tem que, né, reestabelecer uma ordem, tem que trazer ela de novo, né? Então, esse processo daqui a pouco ele passa. Porque vai, quando a gente começar a sentir, a saborear isso, vai ficar muito interessante. Vai querer cada vez mais. E cada vez mais.
Se torna mais natural.
Claro, natural, interessante, curioso, mágico. Não vai querer outra coisa. Né? A gente passa dessa etapa conceitual.
Nessa fase, quando começa, quando a experiência com cinco lungs, ela começa a fluir um pouco, de uma forma mais natural. Mas ainda a criança, durante o ninar, ainda ela tem. Ela fala alguma coisa sonambulicamente, sabe? Aquela coisa.
Sim, que tá.
É só deixar ela falar sozinha, sem precisar, cala a boca!
Não fale com a mente. Exatamente, né? Isso. Mas, que se chama, de repente, é uma distração mental, né? Assim, surge alguma bolha.
Você está sentindo ainda os lungs, mas dentro disso às vezes passa. Passa.
Aí não tem problema, a gente não vai brigar com o que está cruzando pela mente, né? Só que a gente vai ver o que acontece. Quando alguma coisa começa, né, a surgir na superfície da nossa mente, aí pode ser que aquilo chame o nosso éter, né? Daí vai tudo junto, né? Vai a respiração, vai fogo, vai tudo. Aí qual é o nosso trabalho? A gente pode ser que a gente se distraia, que a gente só passa, danadinho, né? A gente recoloca o éter no espaço livre à nossa frente. Aí, daí, mas é muito importante que quando a gente faz essas transições, a gente perceba que está fazendo isso. Porque esse é o punho, né? O punho. Uhum. Né? Que se o éter estava ali e eu pude fazer deslizar e trazer o meu éter para cá, o que eu fiz? Usei de uma liberdade. Então aquela bolha, ela não é fechada em si mesma, não tem nenhuma grade ali dentro. Porque esse é o punho, né? Não era aquela bolha e nem é o foco aqui na frente, é o deslize. É o deslize que a gente tem que perceber. Eu deslizei. Se eu deslizei, eu sou livre. E eu sou livre agora para colocar todos os elementos nessa experiência, né? Aqui, presentes. Com o tempo, vai ser natural, quando você coloca o éter, vem tudo junto, né? Está nesse lugar. Então, observem muito isso, né? A liberdade que a gente tem de sair de uma bolha e se colocar numa bolha da prática. Ou a liberdade, assim, de simplesmente repousar. Esse é o espaço natural. Se a gente começar a se familiarizar com esse deslize, com essa liberdade, com esse espaço sutil, isso é presença. A única coisa é se familiarizar com isso. Não com as experiências, não com aquilo que é visto e sentido, mas no espaço onde isso acontece. E no espaço onde acontece e onde eu simplesmente posso repousar sem criar e sustentar nada. Isso é presença, esse espaço primordial, isso é Dharmakaya. Isso é o Buda. Está ali assim, né? No meio de tudo aquilo está ali ele.
A forma de contemplar os elementos, às vezes, durante as experiências, estou numa fase assim de... Às vezes eu estou... Me perco durante acontecimentos do dia. As coisas estão acontecendo e, às vezes, coisas que movem muito, às vezes fazem eu parar e falar assim, onde que está, né, os elementos? Porque, assim, esse tipo de coisa, a gente tentar furar o dia... Ou inserir, às vezes, roubar alguns minutos para sentar em alguns momentos, seja lá em que lugar ele estiver. Ou, de repente, você simplesmente parar e tentar perceber como é que estão os seus elementos. Isso vai ajudar a gente a furar a realidade, chegar nesse espaço?
Claro. Isso é uma prática bem interessante. A gente vai estar treinando na nossa prática formal, sim, nosso silêncio e tudo. Mas no dia a dia, é bem interessante a gente fazer isso, quebrar, né, a continuidade do karma. Então, eu estou lá, estou no meu escritório, estou no meu trabalho, estou na minha casa, fazendo alguma coisa, fazendo. De repente, eu me retiro daquilo. A gente nem precisa fazer nenhuma posição, nada, assim, não, tem que ser secreto isso, né? Dá uma olhada na janela. Daí, o que que acontece nisso, né? Eu me retirei. Quando eu me retiro, né? Quando eu quebro aquela continuidade, né? Da responsividade, daquilo que parecia tão lógico, tão... Né?
Urgente, em geral.
É. Eu desfrutei do quê? Eu desfrutei desse espaço sem restrições, né? Desse aspecto, né? Que a gente falou, sem obstruções. A natureza primordial não tem obstruções. Então, eu posso estar naquela bolha, fazendo aquelas coisas, respondendo aquilo... Ótimo, ali dentro tem uma lógica, não tem nada de errado ali, tem uma lógica. Mas eu não preciso operar só com aquela lógica, a todo instante eu posso simplesmente me retirar. Aí eu posso retornar, ou eu posso decidir que eu não vou retornar ali, ou eu posso retornar diferente, porque aí eu estou saboreando o espaço livre. Se eu ainda não tenho essa sensação, né, do espaço livre, eu posso simplesmente parar e reorganizar os elementos bem quietinho, né, ali. Boto o olho, livre dos significados, apenas atento e presente. Eu vejo como é que estou respirando, né? Eu vejo como é que está o calor, eu me relaxo, me sinto estável, bem paradinho. Aí eu volto, aí me recoloco. Né? Isso é uma prática poderosa, né?
Sempre pelo éter, pode começar a prática.
Pode,
mas começou. Tanto faz.
a ordem?
Não, pode começar de trás para frente, pode começar do meio, né? Não tem problema. É que o éter, ele como é ele que dá sustentação para as experiências que a gente tiver, né, no momento, se a gente remove o olhar dali, os outros todos vão junto, né? Mas não tem problema também a gente sentir como é que está a estabilidade do corpo, a gente relaxa. Só que a sensação que eu tenho é que quando você começa a olhar, né, terra, você já deslocou o teu éter. Né? Se você estava lá dentro da bolha, sustentando uma experiência, você já está deslocando o teu éter para uma experiência de contemplação interna. Né? Então o éter já está ali. O éter ele vai estar sempre. No que quer que você esteja contemplando, o éter está ali. Não é, você pode não estar focando, digamos, a consciência sobre ele, mas se você deslocou a tua atenção para algum outro lugar e o brilho dos teus olhos agora estão sustentando outra experiência, o éter está ali. Uhum. Não tem como, né?
Luciana, a sensação que eu estou tendo durante a sua fala toda é que você está explicando, mas na verdade você está experimentando. Você tá...
Eu vou.
Aí é uma curiosidade, quem é que está experimentando?
Quando há realmente a experiência de furar a realidade, aí quem vê e quem experimenta é Ripa, né? Não é uma identidade, é a sabedoria. A sabedoria primordial é que vê, que fala e que experimenta, né? Porque daí ela está nesse lugar. Quando a visão vágira se abre e consegue olhar, né, e sentir a realidade nesse nível, né? Aí, porque a identidade não tem como ver isso. Se a identidade quiser ver isso, é impossível ver. Se a identidade quiser furar a experiência de bolha, ela mesma não fura, porque aí é aquele diálogo da mente com a mente, né? Então, para ver, para experimentar isso dessa forma original, a identidade já não pode estar ali.
Rigpa
é a sabedoria, né? Rigpa. Tem Marigpa, né? Né? Que é a ignorância, né? Tem Rigpa. Rigpa é a consciência primordial. Então, quando a gente está praticando Prajna Paramita, na hora que a gente fura, é porque a identidade já não estava ali, né? Por isso que o Lama fala assim, que a gente entra de costas, né? Não tem como. A gente vai saber se está nesse espaço primordial a partir daquilo que a gente vê. Se eu estou vendo coisas de forma sólida, né? Eu estou tendo experiências, né, concretas de impulsividade, aí eu estou dentro de uma bolha. Mas se eu olho, eu estou realmente vendo a natureza vágira e eu me sinto relaxado diante daquilo. Porque não é que eu não vá ver, mas eu vou ver aquilo que, como aquilo é. Eu vou saborear os fenômenos à medida que eu os vejo. Eu vou saborear a ilusão na medida que eu vivo a ilusão. Né? Então não é isso. Prajna Paramita, ele não vai, né? Não é uma pá que vai, né? Vai acabar com as experiências. Não. Prajna Paramita se delicia com as experiências. Quem vê a ilusão, porque para a gente perceber que é uma ilusão, a gente tem que viver aquilo, né? A gente tem que estar no meio daquilo, curando aquilo.
Esse que vê, né? Quer dizer, isso que eu quero perguntar, tem um momento que separa, esse que vê aparece assim, tipo quase que como é um biólogo isola uma bactéria, porque ele está junto lá o tempo todo, esse que vê, né? A gente normalmente não se dá conta, né? Mas tem uma hora que você vê o que você está vivenciando, vê a mente como uma espécie de essa continuidade que aqui está tendo. Não sei se dá para ir.
Se a gente tomar aquilo que a gente está vendo como uma experiência pessoal, né?
Não, não como
daí
pessoal.
Não tem como. Exatamente, daí já não é. Né? Então são coisas muito difíceis assim da gente descrever ou dar nomes ou explicar, né? Porque, claro, vão ser palavras, né? Vão ser sempre palavras e descrições. Aí eu acho que o melhor assim, é o convite que a gente tem, né? Cada um para chegar nesse ponto, né? De furar a realidade. E ver essa consciência primordial se manifestando sem ser alguém, sem a gente poder dizer que aquilo é.
Não, não, né? É.
Quando, porque daí fica muito claro, o Lama falou isso algumas vezes, né? Quando a gente entrar nesse nível da energia, a gente vai entender o que é energia kármica e o que é energia primordial. A gente vai entender quando a gente está operando de uma forma limitada a partir do karma, e quando a gente está nesse repouso e vem esse sopro, né? É um sopro de vida que não tem como dizer que é teu, que tem um nome, que tem um rosto, né? Mas que realmente é capaz de ver, que é capaz de falar, que é capaz de, né, olhar. Então, quando o Lama está sentado, a gente pode achar que tem alguém, né? É o Lama, né? Mas não é, né? É a sabedoria primordial, olhando e falando, assim, está sentado ali naquele lugar. A gente tem que sempre ter essa noção que a gente está sentado diante do extraordinário. Porque isso é possível, né? Então tem Dharmakaya, tem Kuntuzampo, e desse lugar é possível um olho que vê o sofrimento. Um olho, uma consciência que encontra o engano e dissolve o engano. Mas se surgir a noção de alguém que está adquirindo ou fazendo alguma coisa, aquilo já corta, né? Aquilo já não é. Isso já é interferir. Então, a nossa prática é essa, né? É simplesmente sentar nesse lugar disponível, sem construções, para que a sabedoria veja. Sabedoria fale, para que a sabedoria se mova. Mas isso são palavras, né? Isso são descrições, isso pode parecer poesia, pode parecer filosofia. Acho que o convite é realmente a cada um mergulhar nisso e experienciar isso que está esperando, né? Isso já está ali. Gente, são 10:10. Olha, nem lembrei como tá. Tudo bem? Sim? Muito obrigada.
Obrigada.
Obrigada. Ai, uma boa prática, né? Para todos. Que da próxima vez que a gente se encontra, a gente possa falar assim, do sabor, né? De cada um dos elementos. Porque eu acho que cada um que saborear pode descrever isso de uma forma original. Aí a gente vai ter esse compromisso, né? Com o grupo. Né? O que eu posso trazer de original? Assim, eu saboreei das dúvidas. Acho que é isso que enriquece os encontros, a gente trazer alguma coisa, né? Eu fui para a cozinha, eu peguei essa receita e eu fiz, ó, o que deu. Né?